comprando um carro novo. Vocês estão...
Tá errado.
Como é que vocês estão aí relacionado a carro?
Tá eu tô errado. Louquinho pra comprar carro novo, cara.
Tô louco pra vender carro. Você tá comprando carro, Jandir. Sai dessa vida.
Eu só troquei de carro por causa da minha cachorra.
2019, cheio de aplicativo de transporte, o cara pensando em comprar carro. E ainda pior, novo ainda.
É. Vamos ser trouxa, mas tem limites, né?
Vocês vão ficar dependentes mesmo do aplicativo do Uber?
Dependente. Nossa, que dependente.
Eu quero viajar pra praia, Bruno. Viajar pra praia. Tu vai pegar um Uber.
Pega um Uber, paga um ônibus, sei lá eu, ué. Dá seus
pulos. Um ônibus?
É.
Carregando as malas, tudo assim, tipo...
Cara, tu vai se mudar pra praia, porra?
Não, ele vai passar o fim de semana, a mulher do Bruno aí leva um monte de coisa, as filhas, 300 maquiagens, essas coisas todas. Tu sabe disso, Izzy. Tua mulher é uma das que mais carrega coisa, mano.
Pior que é mesmo, tem razão.
Né?
É verdade.
Sabe qual é o problema? Essa visão aí? Eu conheço essa peça, né? Evandro e Bruno, né? A galera que mora na capital gigantesca e não sai da capital.
Ah, aí, pronto, eles, falou o capial agora.
Só anda ali
agora.
No miolo dela, só no miolo dela. Não vai pra praia, não vai fazer as coisas. Daí, mesmo ficar dependendo de Uber pra fazer isso.
Não, mas você pode alugar um carro pra fazer isso.
É, tem essa também, você pode alugar um carro, bem lembrado.
Exatamente, olha aí, tá vendo?
Você vai pra praia quantas vezes por ano?
Todo fim de semana que eu moro do lado da praia.
Então você precisa de carro? Vezes. Você precisa de não, carro pra andar 10 passos?
Ele vai todo final de semana, 52 vezes. Se ele pagar R$100 pra alugar, dá 5 pau. Que carro que você compra com 5 pau?
Olha aí.
Pô, mas esse cálculo é meio injusto, né? Porque um carro
não dura
um
ano. Esse cálculo é muito correto.
Você tá querendo ir pra praia e eu tô te dando a solução.
Mas eu não vou só pra praia, né, Evandro? Ir pra praia é um extra, né? E durante a semana? Você quer fazer as coisas do cotidiano? Tu não conta o gasto que tu faz durante a semana. Tu só contou o fim de semana do aluguel.
Mas o gasto que você tem de combustível com carro... se você colocar...
seguro, combustível, exato. Estacionamento.
Nossa, IPVA, seguro, combustível, estacionamento, tem muita coisa. Manutenção,
Bruno, porque o carro não se conserta. Bruno, você vendeu seu carro ou tu ainda tem carro?
Eu tenho carro ainda, mas eu gostaria muito de vender.
É importante falar que eu também tenho carro.
Bruno...
Não, mas calma aí.
Deixa eu refazer a pergunta aqui.
É. Por que que tu não vendeu ainda teu carro?
Por preguiça de vender, cara. Porque eu gostaria muito de vender. Sério mesmo.
Fala, Bruno. Eu tenho carro porque eu sou trouxa. E eu sou das antigas que achava que tinha que ter patrimônio. Que era um sinal de sucesso comprar um carro.
Exatamente.
Mas todos nós aqui estamos nesse barco. Vai falar que
exato.
Não.
Se eu fosse nascido nessa geração aqui, eu não teria carro, eu não teria casa. Eu ia pagar aluguel, mano. Que mané comprar casa? Tá, para. Eu só tenho essas coisas porque eu sou velho.
Pra mim, o carro pra mim, ele acaba sendo um desafogar do cotidiano. Escutar a musiquinha no carro, dirigir.
Você não tem celular,
eu gosto,
não?
Eu gosto muito de dirigir.
Você não tem celular?
Eu gosto muito
de dirigir. Você pode ouvir música, Spotify?
Caralho, substitua seu carro com um iPhone. Eu gosto de dirigir, mano.
Agora pronto, Bruno. Agora pronto, tô colecionando um monte de videogame velho aí, que nem o Johnny Ken, aí eu não posso gostar de carro agora.
São duas coisas diferentes, porque... Eu acho que o que o Izzy tá falando aqui, o que o Evandro tá falando aqui, não é uma questão de você dirigir ou não, ou viajar ou não de carro e tal, é uma questão de você possuir o carro, né? Isso é muito diferente. Eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui é muito comum você comprar carro, você não compra ele de verdade, né? Ele é tipo um aluguel. Você paga
lease,
só...
famoso lease.
É um lease, você no fim o lease funciona assim, você paga só a desvalorização dele. E aí no final do contrato você devolve o carro pra loja,
ou compra por um preço mais em conta também, tem essa opção.
É que assim, quando supondo que você vai comprar um carro, vai usar ele por 3 anos e você vai vender ele daqui a 3 anos. O lease é o preço de venda desses 3, é o preço que ele vai desvalorizar nesses 3 anos, entendeu? Então você paga isso em parcelas e no final você devolve o carro para os caras. Então você não é realmente dono do carro, isso é muito comum, isso em geral vale mais a pena do que comprar o carro zero quilômetro mesmo.
Faz sentido.
Eu lembro quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu fui com o meu carro de São Paulo. E ele não tinha ar-condicionado, porque em São Paulo pode ter ar-condicionado, mas dá pra aguentar, assim,
Jesus.
Né?
Jesus!
Aí eu fui no Rio de Janeiro, não troquei de carro. Eu chegava todo dia no trabalho com aquela faixa do Vasco da Gama, assim, na camisa de suor. Aí quando eu peguei minha cachorra, a veterinária falou...
Cara, o Luiz não sabe o que é o Vasco da Gama, ó.
O Luiz foi ver o que é a faixa do Vasco da Gama.
Pera aí, botei Vasco da Gama, apareceu um navegador aqui. Cadê? Vasco da Gama time.
Futebol. Juninho
Pernambucano. Caraca, pra tu ver a referência do Izzy, daquele bota Vasco da Gama, acho que qualquer um de nós aqui, que a gente mora no Brasil, se a gente colocar Vasco da Gama, vai aparecer o time.
Ok. Um ah, é uma não. faixa, na, pra quem não entende, é uma faixa na diagonal.
Pra quem não entende, entende
você, né? Você, né? Isso, tá falando quem, você pra todos mesmo. Os nossos ouvintes que nunca ouviram falar nesse tal de Vasco da Gama aí. Tem uma faixa.
Caraca, o torcedor do Vasco já é muito
contigo. Mas peraí.
O que acontece com o time?
Torcedor do Vasco já não arruma nada na vida. Agora o Wizzy fazendo jacota, mano.
Caralho, mas eles tiveram vários. Eu tô vendo que várias estrelinhas no peito, eles ganharam vários desses torneios aí de futebol.
Isso é cada gol que eles fizeram nos anos passados.
Nos últimos anos.
Não, e pior, ainda por cima eu tava com meu carro sem ar-condicionado, aí eu peguei a minha cachorra, aí o veterinário falou, ah, pode andar de carro tranquilamente, mas deixa o ar-condicionado no máximo. Nossa. Eu pensei, meu carro não tem nem ar-condicionado, eu tive que trocar meu carro por causa da cachorra.
Aí.
E é o carro que eu tô até hoje, eu não troco de carro. Vai,
tu leva tua cachorra de Uber pro veterinário? Não,
mas tem um Uber de cachorro lá.
Tem Uber que aceita, mas não é todos, né?
É, yeah, mano.
Eu também dou os rolê com o Jake de carro, mas, mano, eu não tô falando que é ruim. Caralho, não comprem carro. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. É igual comprar o iPhone. O cara tem que saber que ele tá comprando, tá pagando mais, tá tendo custo-benefício talvez não equivalente ao que ele tá pagando a mais. O conforto são, do são, carro...
Os fiscais, mano, fiscal do dinheiro dos outros, mano.
Jamais, não.
Pode comprar as coisas dele.
Você tá perguntando nossa opinião. Eu acho que o cara não tem que comprar um carro. Se ele fala, não, eu sabe quero que ter um carro...
Evandro, sabe que é a putaria aqui? É porque eu comecei a abertura comprando carro novo. Eu nem falei a razão. Aí gerou já.
Não, já tomou pedrada.
Nem lembro mais também.
É consenso que não é pra se comprar um carro novo, caralho.
E tem o seguinte, se ninguém comprar carro novo, o preço do carro vai subir e o preço do Uber vai subir. Então é bom que algumas pessoas continuem comprando carro.
Viu, Evandro?
Tem que ser o pessoal que vai tomar sacrifício. O pessoal que vai sacrificar pelo time.
O Bruno aí, ó. O Bruno andando de BM pra cima e pra baixo.
Não. Aí é que tá. Vem um outro ponto. O primeiro ponto é não compre carro. Ponto. Que é o primeiro ponto que a gente tava discutindo. Que se eu fosse dessa geração atual, por exemplo, eu viveria de Uber e transporte público pra cima e pra baixo. Agora.
Ah, loucura. Loucura. Aqui em Fortaleza? Meu Deus do céu.
Não, mas então... Tem um outro nível que é o seguinte, comprar carro zero é a maior loucura que você pode fazer. Você quer comprar um carro, aí eu vou, é uma opinião pessoal, eu recomendo que você compre um carro seminovo, não compre carro zero, porque o carro zero, você tirou ele da concessionária, desvalorizou 20%, de cara.
É mesmo.
E com o dinheiro que você compra um carro zero, você compra um seminovo, vamos supor, ao invés de comprar um 2020, que é o modelo que está saindo agora, se você comprar um 2018... Com o mesmo valor, você compra um carro muito mais completo, muito melhor do que o dinheiro de você pegar um carro novo. Pelo dinheiro de carro popular, sei lá, zero, você consegue pegar um carro com ar-condicionado, banco de couro, direção automática, se for seminovo.
Tu sabe o que é que é? Tem concessionária, Bruno, que vende carro usado, que eles transformam o carro como se fosse novo. Eles botam o saquinho e plastificam o carro inteiro. Bota aquele cheirinho de carro novo, sabe? Tem um negócio aí, mas tem uma mágica em cima das concessionárias.
O Bruno falou em desvalorizar o carro novo quando sai da concessionária. Uma vez eu fui levar minha amiga pra buscar o carro dela novo, que ela tinha acabado de comprar, zerinho. Aí a gente foi embora, ela saindo com o carro dela na frente, eu atrás. Aí sabe aquelas ruas que você tem que entrar correndo porque vem um carro e vem muitos carros? Aí ela pegou, saiu, entrou nessa rua. Aí eu fiquei olhando pra ver se não tava vindo nenhum carro, também saí a milhão. Só que quando ela saiu, o carro dela morreu, porque ela não sabia dirigir o carro novo dela ainda. Eu cheguei e chapuletei atrás do carro dela, não tinha nem 100 metros. Isso que é desvalorizar um carro novo.
Eu me preocupo muito, Johnny, assim, de tipo, vamos junto, a gente vai junto, vai seguindo aí e tudo. Eu tenho a maior preocupação com isso, vai que eu bato o carro desse povo aí. Porque tem gente que gosta de né? Ah, ficar bem próximo pra não perder o sinal, sabe? Tipo assim, vai chegar um sinal, aí, pô, tá perto de fechar e dá uma acelerada e tá todos os dois colados. Aí você não sabe se o da frente vai frear de uma vez porque apareceu o sinal amarelo, sei lá.
Eu odeio o seu carro da frente. Você tem que ficar dirigindo, olhando pra trás pra ver se o cara tá atrás. Tem que parar no farol amarelo. Piscou amarelo, você tem que parar porque você sabe que o cara não vai passar. É um monte de preocupação, não, é horrível. Eu prefiro ser o último cara.
É isso, faz parte. Vambora, eu sou Júnior de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou o Johnny Ken.
Eu sou o Guga Mafra.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, cara, é a frase mais falada na história desse podcast. Antigamente que era bom. Temos um timaço aqui para falar sobre esse assunto aqui. Antigamente que era bom? Era bom, né? Antigamente? Ou não?
Não sei, mano. Sempre sou o pé atrás com essa afirmação.
Antigamente quanto, né? Depende do antigamente,
é aquilo,
né?
Tipo assim, já vamos entrar na discussão, mas antigamente o cara fala, pô, era bom porque a vida dele hoje em dia tá ruim, e antigamente ele tinha que tomar Todd e assistir Cavaleiros do Zodíaco. Aí, lógico que era bom, tá ligado? Mas, pô, hoje em dia você tem um celular 4K na sua mão, amigo.
Mas peraí, ó, acho que é importante, inicialmente, a gente fazer um censo aqui, né, das idades. Do 99 vezes a turma já conhece.
Tirar a média, né? Tirar a famosa média.
Tem dois com 37, tem um com 35, Evandro? 35, 36, não? 36. 36. O Easy, 35.
Isso, vou fazer 35 daqui a mais ou menos um mês.
Tá aí, tá todo mundo 35, tá
na beirada, 37, na beirada.
Né? Na beirada. Johnny Ken, você tá com que idade?
42.
Meu Deus.
Caraca, muito velho, Johnny, muito velho. E Guga, qual é a tua idade, Guga?
Eu vou fazer 40.
Olha, experiência aí, também.
Tá todo mundo na mesma faixa, mano.
É. Tio da Suquita, a gente falou recentemente do tio da Suquita aí no bônus, ó. Temos aqui meia dúzia de tios da Suquita.
É isso. Então a gente pode, né, ficar com o saudosismo. A gente adora fazer isso, né? Sentar com os amigos assim. Ai, antigamente, né? Diferente, tudo. É coisa de velho isso, né? Só que a nossa geração é bem diferente.
Mano, as duas coisas mais velhas que tem é dor na coluna, dor nas costas e ficar falando que antigamente que era bom. No tempo que o Easy falava que o tempo dele era bom, eu já dizia que antigamente era bom.
Aí, mas é isso aí, é clássico de todas as gerações.
Pode crer, maluco.
As gerações dos nossos pais também falavam, pô, antigamente
era bom. Será que nem que, tipo, na real tá melhorando as coisas aos poucos?
As coisas do passado sempre é melhor. Quando o Twitter, o Easy Nobre era brigado com o Cardoso, era muito mais legal.
Caralho, faz tempo que o Twitter...
Aliás, o Cardoso...
Nossa, primórdio da internet.
O Cardoso, ele bloqueou metade da internet. Eu não vejo os tweets dele, tem 10 anos aí, pelo menos.
Essa questão é muito subjetiva também, não só da experiência de cada um, mas do que a gente tá falando também, né? Porque, vamos supor, se a gente for falar de tecnologia, é óbvio que o acesso à tecnologia hoje é melhor e as tecnologias em si são melhores do que antigamente.
Pra caralho.
Mas aí, isso é o tipo de coisa que você pode falar objetivamente. A tecnologia hoje, os computadores são melhores que os computadores de antigamente. Isso é objetivo. Não tem como você negar isso.
Mas assim, acho que tem o motivo de você usar isso tudo e a época também. Porque, por exemplo, acho que é melhor a gente dividir esse programa em blocos, tá? A gente vai em blocos aqui, já que o Bruno puxou tecnologia, a gente faz uma subdivisão da tecnologia aqui. Vamos falar de comunicação. Comunicação nos anos ali, final dos anos 70, 80, 90. Mudou muita coisa, né? Pra pessoa ter um telefone fixo em casa, eu lembro. Nossa, que você fazia um consórcio.
Mano. Tinha, ganhava ações.
Você dava de presente. É. Não, você ficava de herança, maluco, quando a pessoa morria, tá ligado?
Você dava de presente de casamento.
Telefone era um negócio antigamente caro, tinha lista de espera. Você não simplesmente chegava e pagava e recebia o telefone, Você submetia pra fazer uma inscrição, pagava alguns milhares de reais aí pra você ter uma linha telefônica e tinha que ficar em lista de espera ainda, cara.
Eu lembro, Bruno, do meu primeiro número da casa que eu morava nos anos 90. Não existe mais esse número, então dá pra falar tranquilo, é 243-4419. Ou seja, 7 números.
É, depois foi aumentando pra caramba,
aumentando,
né?
8, 9, né? É. Não, pra você ver, porque era uma coisa tão limitada que eles nem imaginavam precisar de dígito a mais no telefone, né? Ah, é o prefixo e aí o seu número de ponto, né? Então, que é a extensão, digamos que equivale a um ramal, né? O seu ramal no serviço telefônico. Mas o que acontece, cara, é que hoje em dia muita gente reclama aí. Eu não vou entrar em assunto polêmico, mas eu acho que o caso da telefonia é um caso curioso, porque é o seguinte... Hoje em dia, obviamente, é muito melhor do que quando era estatizado. Eu não sei como é que funcionava nos outros locais, mas, por exemplo, em São Paulo, era uma empresa estatal que cuidava, era a Telesp.
Tu via? Lembra isso, da Teleceará?
Teleceará, é o novo.
E aí, quando privatizou, cara, o pessoal que reclama hoje de meu celular não pega em tal lugar, de conta de telefone não tem noção do que era na época que esse negócio era estatizado, cara. Era um absurdo você pagar pra uma linha esperar e a conta era cara pra cacete. Você usar telefone...
Sem contar que, sem querer, continuando sem querer entrar em assuntos polêmicos, mas já entrando, sem contar que era um lance de privilegiado absurdo, né? Você tinha que ter muita grana pra ter um telefone.
Sim, tá doido.
Exato.
Tem esse maluco. E ao contrário do que se pensa, foi justamente o fato de ter privatizado, e é óbvio que isso não se repete em todos os casos, etc. Mas nesse caso, justamente o fato de ser privatizado é que fez com que todo mundo pudesse ter, assim, até passou a ser realmente acessível de alguma forma, sabe, você ter.
Não, hoje é banalizado que ninguém usa, por exemplo. Ninguém liga mais pros outros.
Não, banalizaram a ponto de que se você passa um tempo sem usar o seu chip, você vai lá e compra outro, entendeu? E antes você guardava todas as suas linhas telefônicas como se fosse um tesouro.
Exato.
Aliás, ter telefone era um negócio tão raro que as pessoas, quem não tinha telefone, passava o número do telefone do orelhão.
Sim.
Pra receber ligação. Aí quando o orelhão tocava, alguém atendia, falava, pra quem que é? Aí chamava a pessoa.
E chamava a pessoa em casa.
Em frente de casa tinha um orelhão.
Namoradinha desse jeito.
Porra, claro. Não, e no orelhão fazer a ligação já era um evento, né? Pegar o cartãozinho e tal.
Ficha,
e
aí, não?
Cartão, cartão, ficha.
Primeiro era ficha. Era ficha.
Ficha, ficha, mano. Ficha não cheguei a pegar, não, hein, mano.
Então, como chegou a pegar, Evandro?
Ficha era um clássico.
Não, existiu, caralho. Existiu na minha época, mas eu efetivamente pegar uma ficha pra ligar pra alguém, nunca peguei.
Tô ligado. Porra, a ficha, você colocava, aí. Cada ficha tinha uma duração, né? Tinha uma duração específica. Acho que era 2 ou 3 minutos, assim, que você podia ficar falando.
Não, então, tinha valor dependendo do horário. Era igual pros telefônicos, cara, a ficha.
Sim.
É. Você colocava a ficha num determinado horário, durava 30 segundos. Se você ligasse depois de um outro horário, dava 2 minutos. Era um negócio absurdo, cara.
E o telefone de ficha era muito hackeável, né? Ele era o mais hackeável possível.
Da linha, você colocava uma linha na ficha.
Na ficha. Não, tinha um esquema que era fazer a ficha de gelo. Caralho, peraí,
linha que nem o pica-pau, bota a ficha e puxar de volta?
Sim.
Isso é real.
Ela só caía, aí tipo, meio que destravava e você puxava de volta.
Eu não sabia que isso funcionava, velho.
Não, tinha um pessoal que fazia ficha de gelo. Você,
meu Deus,
fazia o molde da ficha, porque era só um molde, né? Então você fazia a ficha e ia lá e colocava a ficha de gelo. Nossa,
pensa, será que estragava o aparelho ou não?
Não, você podia até fazer, você ficava entortando um metal pra ficar no formatinho da entrada do
caralho, só tem...
De tampinha de garrafa, né? Tampinha de garrafa.
É um bando de vândalos aqui nessa porra.
Mas isso, as pessoas não tinham dinheiro não, isso, que queria falar no telefone, era moda falar no telefone.
Tinha gente que pegava. Quando você usava o orelhão, tinha uma saída de ficha que voltava as fichas que você não usou. Tinha gente que colocava papel lá dentro, deixava entupido, aí de noite vinha, tirava esse papel e caía um monte de ficha que as pessoas não conseguiram resgatar.
Hoje em dia esse cara tá assaltando caixa eletrônica, tá ligado?
Mas aí depois ele foi pro cartão, né? O telefone público que foi pro cartão era os créditos. Ah, você tem 10 reais de crédito, 5 reais.
Mas tinha truque do cartão também, de pintar com esmalte, botar papel alumínio, tinha umas paradas dessa.
Sim. O certo é que o telefone público meio que acabou, né? Ele foi entrando em desuso exatamente por causa da popularização. Acho que os celulares, né? Os celulares acabaram destruindo os telefones públicos. Porque ele ficou tão barato, né? Você ter um celular e você ter... uma linha telefônica, né? Que hoje você qualquer lugar que você está, você solicita um número de telefone por 15 reais. É muito barato, mano.
Há 10 anos atrás, você vê que nem faz tanto tempo assim, eu fui morar um mês no Canadá.
Oi, rapaz. Onde no Canadá?
Em Vancouver.
Pode crer.
Eu morei um mês lá e pra poder ligar de volta pra casa, eu ligava pra casa todo dia, né? Eu ia nos orelhões, nos telefones públicos. E então eu conhecia os lugares onde tinha um telefone público que era mais confortável de você falar, né? Que era ou no shopping, tinha alguns shoppings ali que tinham os telefones públicos com cabine, coisa assim, era um lugar mais... E não era na rua. Ou na biblioteca pública de Vancouver tinha uma área com vários telefones públicos pra você poder falar de lá sentado, sabe? Por um longo período. E aí eu fui nesses mesmos lugares agora, eu tive lá no mês passado, e não existem mais os telefones. Tem, aonde tinha, tipo, 20 telefones, tem um. Ainda tem, na verdade. Mas tem, tipo, um só, porque ninguém usa mais.
É, ninguém usa.
Mas, ô, Guga, no, na América do Norte aí, cara, você compra um número descartável, se você quer usar durante um dia, você compra e joga fora o negócio.
É, mas telefone público é uma questão de emergência também, né? Então ele vai sempre continuar existindo. Tem um telefone onde você pode ir lá e fazer uma chamada mesmo
que você não tenha nada. Até pra números mais... esses números, assim, de emergência mesmo, né? O... dá pra chamar a polícia, chamar bombeiros, né, e etc.
Sim,
né? É tudo gratuito, inclusive, né, pra ligar pra esses números.
Sim, por isso eles vão continuar sempre existindo.
Exato. Eu lembro que antigamente era existia o telefone fixo em casa, que era com aquela que girava, né? O 9 aí.
Caralho. Que botava o cadeadinho, que você bloqueava o...
Fisicamente, ligar, né?
É. Sabe, não funciona. A minha avó tinha esse telefone, né? Que é um disco... A gurizada mais nova deve conhecer isso aí só pelos cliparts de telefone, sabe qual é?
Sim.
Que tem o disco. E aí a minha avó, eu tinha uma tia mais nova, né? Que tipo, é poucos anos mais velha do que eu. E tava sempre no telefone com as amiguinhas, namoradinho, caramba. Aí minha avó comprava um cadeadinho que trancava fisicamente esse disco. E aí um dia minha tia descobriu que você pode discar batendo no número de desligar naquele... Como é que se diz? Naquele... No pininho que desliga o
no gancho.
A ligação, no gancho, exatamente. Você pode discar usando o gancho. Que até aparece isso em... Hackers, lembra o filme Hackers? Que o moleque que foi preso, ele disca dessa forma.
Pode crer, né? Tinha esse tutorial na internet, hein, mano?
Sim, mano. Se você bater naquele negócio rápido... Era, se você bater naquele negócio rápido, por exemplo, você bate duas vezes rápido, aí isso aí computa como dois. Uhum. E aí tem uma pausa... Aí, e basicamente, você tá fazendo um código morse naquela parada que você conseguia discar fazendo dessa forma.
Você tá hackeando, né? É pra você ver como a gente sempre inventou alguma forma pra poder conseguir utilizar essas tecnologias. Eu lembro que pra mim foi uma revolução... Quando aqui em casa a gente comprou o primeiro telefone sem fio. Foi uma revolução absurda. Você ficar distante da base.
Telefone Cobra, né? Tinha bastante aquela marca Cobra.
O meu pai trabalha na Cobra.
Oi! Ah.
Que é a Computadores Brasil, que inclusive hoje em dia é do Banco do Brasil, se não me falha a memória.
Não existe mais Cobra, pelo amor de Deus, mano.
Não existe mais.
E aquela antena gigante, assim, que você não podia nem andar pela casa, que batia no embaixo da porta.
Caralho.
É, você tinha, a antena era telescópica, né? Você tinha que levantar ela.
Era pilha no começo, né? E aí depois virou bateria, né? Mas aí os telefones fixos acabaram caindo em desuso por causa dos celulares, né? Aí os celulares começaram a chegar aqueles tijolaços, que era uma... Eu lembro que fosse hoje. É, você vê as pessoas usando, pendurado na calça, assim pra fora, aqueles tijolaços, assim.
É, porque era
assim de status,
né?
É. Eu tenho um telefone e ele anda comigo. Ô vantagem essa, né? Meu Deus do céu. É. E na época que o celular só fazia o básico, né? Que era ligar mesmo.
Hoje em dia é o que menos faz.
Pô, hoje em dia, se tiver o plano sem ligação, a turma tá aderindo.
Ah, é, né? Porque eles colocam nos planos, né? Não, ligação ilimitada pra qualquer operadora, e foda-se, mano.
Maluco, meu plano tem 2 mil minutos. Se eu uso 20 no meu mês, Deus. É muito. É, e os caras estão distribuindo na rua minuto de ligação agora.
Eu sou da época que quando os celulares evoluíram, que o SMS ficou bem popular, que eu acessava os sites da TIM, da Oi, pra mandar mensagem. Você lembra que era gratuito?
MMS, Juninho, mensagem multimídia e tal.
Foto.
É, que dá pra mandar fotinha.
Foda.
É, a Oi que chegou aqui em Fortaleza com 31 anos, que você podia falar no fim
minha
de semana.
Mãe tinha esse chip.
31 aí, anos, gratuitamente.
Promoção muito aleatória, né?
Bizarro. É uma promoção porque eles não pensaram, né? Tanto que virou uma peça, uma raridade. E a Oi tá comprando todos.
Sim,
que estão disponíveis ainda.
A minha mãe tinha esse chip. Inclusive, ela vendeu quando a gente se mudou, né? Do Brasil.
Era conhecido, sabe de quê? De quem tinha 31 anos. Você falava assim, tipo, o Easy tinha, né? O 31 anos. Eu ligava pro Easy, eu mandava mensagem pro Easy. Ei, Easy, eu quero falar com minha namorada. Tu pode fazer conferência?
Caralho, Easy, dava pra fazer isso?
A Wizzy ligava pra minha namorada e ele fazia conferência comigo e ele saía da ligação e eu ficava falando com ela de graça.
Caralho. Não é à toa que a Oi precisou comprar esses portos de volta, né, Mauro?
Exatamente. E os 31 anos estão acabando já, viu aí? Porque acho que chegou no final dos anos 90, se não me engano.
Que final dos anos 90, caralho? Eu morava no Maranhão, isso aí foi já em 2001 ou 2002, no máximo, tipo.
É, mano. Nos anos 90, começou nos anos 2000, né?
Sim, então, mano, ainda tem um bom tempo aí, maluco. Tem mais de uma década ainda da Oi pagando a ligação de graça pra galera aí que tem.
Mas ninguém usa mais isso.
É, porque a tecnologia mudou pra caralho, né? Não, não funciona mais o celular.
Eu vou ligar pra pessoa aqui, não vale mais nada, sabe?
A Oi deve ter suspirado com um alívio muito grande, né? À medida que as tecnologias de telefone foram mudando, esses chips aí não funcionam mais. Porque era um chip grandão naquela época. Hoje em dia, os celulares precisam de chips menores. Porque dá pra cortar também, né?
É, mas esse ciclo de tamanhos dos celulares é um negócio que você fala assim, ah, antigamente que era bom.
Poxa, o celular hoje é do tamanho do maior do que tinha antigamente, cara.
Maluco, eu tô usando um celular aqui que é o ROG Phone 2, né? Que ele parece uma... Ele é muito foda, mas ele é grandão, maluco. Os celulares foram... Teve uma época que os celulares eram grandes, aí eles foram diminuindo. Lembra Star do StarTAC?
Lembra do StarTAC?
Aí, StarTAC, clássico.
Símbolo
e de aí status. Foram aumentando... À medida que os celulares foram se tornando mais capazes de multimídia, e de fato é o que mais se faz em celular hoje em dia, né? O que você mais faz no seu celular, Johnny Ken?
Eu?
Twitter.
WhatsApp.
Twitter. Zap Zap, essa é verdade. Zap Zap, YouTube... Instagram. À medida que os celulares foram se tornando... Cara, tem muita gente hoje que não tem computador, brother. Faz tudo no celular.
É. Tá cada vez mais fácil aí.
É. Cada vez mais fácil.
Tablet, computador, morreu.
É,
os computadores, né? O que aconteceu com os computadores aí?
Lembra netbook?
Netbook, que aí viraram os ultra portables e aí meio que desapareceram. Ainda tem os ultra portáteis. Assim, os netbooks meio que voltaram. Né? Tem alguns computadores, os Transformers, que vira tablet... Que são mais ou menos a mesma filosofia de uso por trás do netbook. Cara, eu era
Eu não tenho saudade nenhuma dos computadores antigos, né? Nenhuma, porque era um sofrimento muito grande. A gente lembra meio que na zoeira, sabe? Na zoeira assim,
grande,
olha aí que saudades quando a gente acessava a internet e passava 3 minutos pra abrir uma foto com a mulher pelada. A
discadona, assim, o BMP safado na capa da Playboy, que o cara ficava lá 5 minutos pra ver, a Sheila Carvalho.
É que quem botava BMP na internet, né? Aquele negócio meio burro, né, mano?
Naquela época era
que tinha
um monte.
Não faz sentido.
Internet não, né? BBS.
É, os programas, eles só geravam BMP, né? Levou um tempo até você conseguir gerar JPEG, ter programa de computador, software que gerava JPEG. E veio por causa disso, né? Assim como o MP3, veio pra facilitar a transferência. Porque antes isso...
Saudade do MP3 no começo, hein? Baixar no Kazaa, no Morpheus.
Kazaa já é recente, eu tava no Napster, maluco. Clássico. O Napster, o foda é que se você perdesse a conexão com a pessoa de quem você tá baixando a música, não tinha como recuperar. A música ficava pela metade e acabou. Então tinham várias músicas que eu me acostumei a ouvir só pela metade, porque o cara
desconectou. Tinha uns programas, Izzy, que ele você colocava o link do que você ia baixar. Você
tá pensando no famoso Get Right, que é o gerenciador de download. É, mas sempre é outra coisa. O Napster, os outros... desses aplicativos de baixar, de roubar música, eles tiveram essas funções de continuar o download que parou pela metade. Mas o Napster originalzão mesmo, a pessoa saiu do ar, meu amigo. Já era. Sua música
tá pela metade. Acho que a internet, ela acabou transformando tanto tudo que a gente consome que é muito difícil, né? Antigamente, cara, a gente tinha internet com pulso que você tinha que usar depois de meia-noite. Se você usasse durante o dia, a conta vinha... absurda e de telefone, né? Que você usava via telefone. Sem falar que era um problema pra conectar, né? E aí tiveram que lançar as operadoras grátis, né? Aí surgiu o WIG, né? Internet grátis. E caralho, tinha um discadorzão e ficava aquele barulho infernal até você conseguir. Era bizarro aquilo, né?
Mano, era muito esquisito nas raras ocasiões, né? Porque tinha o negócio do pulso único que depois entre a meia-noite e acho que era 7 da manhã. E no final de semana, a partir de... Era 6 da manhã. E no final de semana, a partir das 2 da tarde de sábado até a noite de domingo, na verdade até os 6 da manhã da segunda-feira, né, o dia seguinte, você desligava e aí só pagava um pulso, que era alguns centavos. E esse era o dia, fim de semana, era pra ficar
na internet. Era a saída do jovem, mano. Era a saída do jovem. O que é que tu vai fazer no fim de semana? Vou ficar na internet.
Não, eu vou navegar na internet. Fala
de Júlio, se tu tem a noção de quando, assim, eu morava em Fortaleza, então sábado, né... domingo, na verdade. Domingo de manhã era dia de comer caranguejo lá no Chico do Caranguejo.
Eita.
Ficar na praia e tal. E aí meu pai arrumava a galera, vai no carro, né? Levava alguma comida, ficava na parada. E aí eu tipo, brigava pra não ir, pra ficar no computador, pra ficar no Mirk, conversando com a galera, baixando música, jogando Quake, jogando Unreal e jogando Diablo, mano. E meu pai ficava com raiva, porque ele queria que eu fosse. Você tem noção de quanto eu me arrependo disso, de tempo que eu podia ter passado com a minha família na praia? Que no começo meu pai me arrastava, eu ficava com raiva. Mas é mesmo que eu
fico mais depois, velho. Mano. Você é jovem, você não quer fazer isso não, mano. Você faz isso depois
de velho. Não, é curioso. Sabe por que é curioso, mano? Eu tava agora no final do ano passado, em dezembro, na Disney, com a minha namorada, a família dela e uns amigos lá da família, né? Lá de Salvador. E aí eles têm um moleque, né? Um menino de, acho que 14, 15, 16 anos, por aí na cidade. E a gente tava saindo direto pros shoppings lá, né? Pros outlets, parques de diversão, restaurante, um monte de coisa legal. O moleque só ficava na casa que a gente alugou no Airbnb, só jogando, acho que era Counter-Strike, não sei o que ele tava jogando. Só com headset, conversando com os amigos dele, né? E jogando. E eu ficava pensando, mano, eu tô que nem... Eu me sinto voltando
Fortnite. No tempo
quando... não era nem Fortnite, eu acho que era Counter-Strike mesmo.
Olou.
E eu ficava pensando, mano, eu era esse moleque, né? Quando eu tinha essa idade, eu não posso nem criticar. Tipo, eu podia chegar nele e falar, mano, um dia você vai se arrepender de estar fazendo isso aí, tá dispensando tempo, tipo, você podia estar com sua família. Mas é foda.
Mas isso a gente não consegue perceber quando é jovem.
Não consegue.
Eu posso citar o meu exemplo. E aí que eu antigamente não era bom mesmo. Por quê? Eu sou o filho caçula. E aí, a diferença da
minha idade... Eu não sabia nem que tu tinha irmão, mano.
Eu tenho dois irmãos e uma irmã, mano.
Nem sabia,
mano. São quatro irmãos no total. E eu sou o filho caçula, então eu tenho diferença de idade pros meus irmãos e pros meus pais, né?
Então seu nome é Jurandir Filho Caçula, então?
Exatamente. Jurandir Filho Júnior. Mas aí, ó, por ter essa diferença de idade, até eu ter a minha maior idade, a minha opinião não valia de nada, cara. Aliás, até depois dos 20 anos, assim, não valia de nada. Porque não tinha vivido nada, não, né? Não tinha experiência com nada. Então eu ia dar opinião. Pô, quem quer a opinião de um moleque numa mesa, galera, tudo de 30, 40, aí um moleque de 16 anos falando alguma coisa, 15 anos.
Só se for opinião de videogame, aí talvez.
Exato.
Consertar o computador, né? Leva lá pro Jundinho arrumar.
Exato, era bem isso.
Configurar o videocassete, esse tipo de coisa.
E aí... O que foi que se construiu? O fato de quando eles queriam fazer festa, ir pra alguns lugares, eu falei, não, eu quero ficar em casa jogando videogame, cara. Não quero ir pra esses lugares de só vai tocar música de véi, né? Os brega, essas coisas, forró. E vai estar todo mundo bebendo, menos eu, porque né, eu era criança, não bebe. E aí você fica totalmente deslocado de tudo, né? Então, depois de velho, é que você vem entender que as companhias que você tem na sua casa, obviamente no ambiente, né? Saudável, você... Que você perdeu muita coisa, né? Estando longe, né? Eu, pelo menos, fui assim, né? Depois de velho que eu vim perceber que meus irmãos, minha mãe e tudo mais eram excelentes companhias, né?
Já dizia o Chorão, o jovem no Brasil não é levado a sério.
É isso. Clube dos Cinco fala sobre isso, né? O Clube dos Cinco é um filme que fala sobre o quanto o jovem é descartável pela mentalidade dos pais, né? Dos mais velhos, né? E não é bem assim, né? Soubesse, né? Soubesse o que
o jogo no single, no caso, aquele Breakfast Club dos caras que estão na detenção?
Isso, né?
Pode crer.
Ó, uma coisa, se o tema é no meu tempo que era bom, no meu tempo não tinha nem internet, era BBS, que era muito mais legal.
BBS?
Era muito mais legal?
Legal comparado ao quê?
É que era muito mais legal porque você não tinha nada, né? Então a primeira vez que você conecta pra conversar num chat com as pessoas, ou você podia baixar fotos, como já falaram, em BMP... Dá pra você baixar Wave, não Wave não, aquele MIDI, né? Que...
Caralho, MIDI era da hora!
MIDI, dá pra você baixar MIDI. Putz, MIDI era, foi isso que era legal.
O primeiro arquivo que eu baixei na internet, eu tava no meu pai. Meu pai tinha acesso à internet um pouco antes da internet comercial chegar de fato no Brasil, porque ele sempre trabalhou com tecnologia da informação. E aí ele tinha que conectar na internet pra, acho que, mandar relatório do trabalho, sei lá o que era. E não tinha nem servidor em Fortaleza ainda, tinha que discar inteiro urbano pra um servidor de São Paulo, maluco. Daí você tira... quanto é que custava essa conexão. E aí, nisso, ele conversando com os amigos dele na internet, eu suponho, ele descobriu o Mirk, e aí ficava usando o Mirk e tal. E aí ele me apresentou o Mirk, aí um dia eu tava em casa, no quarto, brincando, sei lá, fazendo o quê. E ele falou, vem cá, Zé, vem esse negócio aqui. Aí ele me mostrou um maluco israelense que ele conheceu num canal chamado Beginners, que era, acho que era a Ifnet, que era o nome da rede. E ele falou, olha o que esse cara me mandou. E aí ele mostrou o arquivo, carregou o arquivo, era a musiquinha de abertura do Batman dos anos 60 em MIDI. E aí ele falou assim, olha isso que legal, um dia essa música aí não é, é uma musiquinha que parece que é tocada no tecladinho e tal. Mas um dia, com certeza, vai dar pra você fazer isso com música de verdade. E eu fiquei assim, caralho. E eu lembro quando chegou o Napster, meu pai falou assim, um dia você vai poder baixar filme. Os filmes que ainda estão no cinema, você vai ver.
Pai do Izzy, o visionário. Nós só damos.
Pior que é, maluco, em tecnologia. Meu pai tava sempre fazendo essas previsões. Eu lembro quando a gente chegou no Canadá, que a internet era ultra rápida, que era, sei lá, 300 kbps por segundo, não sei o que que era. E aí ele via acho que era o LimeWire que tava usando na época, e o LimeWire já permitia, quando a conexão era muito boa, dar o play na música antes de terminar de baixar. Era o LimeWire ou algum outro lá que tinha, né? Que tinha vários programas desses. Um saia do ar e surgia outro, aí saia do ar e surgia outros dois. E ele falou, você vai ver, um dia, você vai ter que baixar o negócio, você vai poder só dar o play em todo, você não vai mais ter no seu computador isso aí. Meu pai é um visionário, rapaz.
Isso foi uma transformação, né? Porque desde que do que a gente tinha antes, até chegar hoje, sei lá, no Spotify... Caraca, mano, o que a internet fez, né? Com a música em si, né? Transformou tudo, né?
Pois é, eu tava conversando com um amigo esses dias, que ele escreveu um artigo em 2014, 2015, não sei, sobre o lançamento do disco do U2 direto em todos os na loja da iTunes. Todo mundo tinha iPhone.
Isso, maluco.
Pois é.
Negócio isso aí, hein, mano?
E foi um problema, tal, pegou mal, né? Assim, tipo, não deu muito certo. E hoje, isso faz o quê? 5 anos. 5 anos depois, todos os lançamentos que existem de disco estão automaticamente no seu telefone e ninguém se importa.
Sim.
Exato.
Porque agora é assim que é feito. Né, mano? É.
Tem um conceito na política, mas que se aplica isso também, que é a janela de Overton. A sociedade, ela vai mudando, pouco a pouco, as coisas que são aceitáveis aqui e ali. Então, por exemplo, nos anos 60, 70, a homossexualidade não era bem aceita pela sociedade, né? A janela de Overton estava pro outro lado em relação à homossexualidade. Hoje em dia já é uma parada muito mais aceita. A janela se deslocou para outra direção. Mesma coisa com isso. Quando lançaram esse álbum do YouTube, que foi automático, baixaram em todos os celulares, os apps, os iPhones do mundo inteiro aí, muita gente reclamou porque, porra, não queria baixar esse negócio. Foi totalmente contra a minha... A minha vontade,
eu quero o CD, né? Eu quero...
Não, eu digo nem por isso. É porque eles instalaram a parada no seu celular sem que você pedisse, sem que te informasse, sem... Do nada tá lá. Então se você não tiver... Se você odeia a banda, se você não tem espaço suficiente no seu celular e tá ocupando espaço no celular, foi um problema. Hoje em dia, a janela de Overton naquela... Quando era muito novo aquilo, foi visto como muito inaceitável.
Quando saiu, né? A gente que tem iPhone há muito tempo... Que tinha um aplicativo de podcast. Muita gente falava assim, porra, de podcast é esse, mano? Vou deletar esse caralho, nem sei pra que serve isso. E aí, quando tinha um aplicativo roxinho, né, aquele de podcast, aí muita gente não... A Apple não deixava você deletar esses aplicativos nativos, né?
Sim, stocks, que ninguém usava.
E aí a galera criava uma pastinha chamada inúteis, aí coloca lá aquele saúde,
até hoje,
podcast...
Não, até hoje não, porque já dá pra deletar, pô.
Extras.
Não, mas hoje tem uns pode, que não dá. Tu pode deletar o aplicativo de celular, tá ligado? Tipo, liga.
Ligação. Você nem se dá pra baixar, como é que baixa isso? Não,
você baixa na App Store mesmo, normal. Mas você pode deletar tudo agora. É, você pode deletar
outro. Esse podcast aí virou o negócio, né? Hoje em dia a galera já tá mais popular podcast, né? O nome podcast.
E esse aplicativo... Nos Estados Unidos, esse aplicativo é o principal, o aplicativo do iPhone é o principal aplicativo de podcasts dos Estados Unidos. É onde ele é mais ouvido. O importante, nos Estados Unidos, o importante de você ouvir podcast é ouvir podcast no iPhone. Porque no Brasil a gente não se importa, né? Você não quer saber em que posição que tá o 99 Vidas no ranking do iTunes, porque quase ninguém ouve pelo iTunes.
Sim.
Mas nos Estados Unidos é o principal, é mais importante do que qualquer outro.
A gente meio que sempre esteve em primeiro na iTunes, no, na parte de games.
Na categoria
games, como é tão separado hoje em dia, sabe? Tem muita gente que escuta no Pocket Casts, aí é um outro ranking, aí escuta no Spotify, é outro ranking. Aí na iTunes é outra. Aí tem vários, a Beyond Pod, vários aplicativos de podcast, né? Acaba dividindo muito aí. Hoje em dia você só quer que as pessoas escutem, né? Onde quer que seja, né?
É, não importa. Ouve em qualquer lugar.
Mas, ó, no meu tempo era melhor, que você gravava fitas cassetes com aquele gravador meio tosco que vinha com microfone, tipo o meu Gradiente. Você gravava fita cassete, as besteiras que você falava e passava pros amigos.
Da verdade, Rose. Verdade. Eu tenho algumas dessas guardadas até hoje.
É surreal o quanto que mudou isso. A parte música, a parte audiovisual, né? Música e vídeo. O quanto transformou. É real. Eu tenho um saudosismo gostoso da época, tá? De quando eu assistia os filmes em VHS. Quando eu colocava pra gravar. Eu sempre estudei pela manhã. E pela manhã passava um monte de programação infantil. Passava os animes na Manchete. Passava os programas da Xuxa. Passava Pokémon. Passava um monte de coisas. E eu nunca via. O que é que eu fazia? Eu colocava pra gravar no VHS, eu gravava a manhã inteira da programação infantil e assistia à tarde. Eu tenho um saudosismo dessa época, né? Porque é um saudosismo mais puro, né? De uma infância de cultura pop e tudo. Mas hoje em dia, com a facilidade, é absurdo, cara.
É que as coisas eram mais simples, né? Acho que no fim, quando a gente tem essa sensação assim de no meu tempo era melhor, nunca é porque a tecnologia era melhor ou o acesso às coisas. É porque a gente tinha a sensação de que era mais simples. Quando você pensa o quanto era melhor a televisão no seu tempo, porque é porque tinha dois canais, então era muito mais fácil escolher. Não é igual você abrir Netflix hoje e ficar procurando lá um monte de séries.
Isso, assim, agora você bateu num negócio interessante. Ver TV como a gente via, isso não existe
já mais. Já era,
né? É isso, não, isso acabou. É.
Eu tenho uma conexão muito próxima com essa geração mais nova por causa dos filhos do segundo casamento do meu pai. Tem um moleque de 14, um de 6 e uma filhinha de 3. E eles, mano, ver TV, tipo, sentar na frente de uma TV, Não existe pra eles isso. TV é aquele negócio que tá conectado no Xbox onde passa Netflix.
Tem YouTube, né? É. Tem o aplicativo do YouTube, é nóis.
Até TV, Ed, é muito menos, porque eles têm tablet, celular e tudo.
Música e filme, assim, a escassez da época também fazia com que às vezes a gente acabava se apegando à parada de um jeito que nem era tão bom, mas era o que você tinha. Tipo, você vai lá, compra um CD. O CD era caríssimo pra você conseguir comprar um CD. Malandro, você ia escutar aquele CD meses, porque era o que tinha. Hoje em dia você abre o Spotify...
que verdade, maluco. Até as músicas que você não gostava você muito, escuta, tu tentava...
Nossa, eu lembro do CD do Green Day que eu comprei e... Mano, eu furei o CD de tanto que eu ouvi.
Até as músicas que você não gostava tanto, tu tentava gostar, maluco.
Exato, já paguei uma pica nisso daqui.
Ó, vou dizer, eu tenho uma teoria tosca, eu gosto de teorias toscas, embasada em nada. Uma delas diz que a unidade familiar começou a decair quando as pessoas passaram a ter TV no quarto e não só aquela TV na sala que todo mundo tinha nos anos 80. Porque cada um começou a ir pro seu quarto, só juntava de vez em quando na janta, aí ninguém começou mais a falar, e agora todo mundo se odeia na casa.
Aí todo mundo se odiou, sempre se odiou, né? No fim das contas, eles sentavam na mesa, obrigado, que tinha que ver o jornal da Boa Noite pro William Bonner, todo mundo junto, né? Aquele negócio
do William Bonner não, Cid Moreira.
Cid Moreira. Nossa, né? Cid Moreira, pode crer.
E Sérgio Chapelein.
É, mas ali eu penso que os comportamentos acabaram mudando, porque vocês falaram de CD ali, eu lembro que, poxa, a gente conseguiu ter um CD player em casa e a gente ficava revezando de quem ia levar pra escola, sabe? E era assim, era só um, tudo no fim das contas era o status, a gente era o status das coisas, né? As coisas traziam status e era um status bem fugaz assim, né? Algo que você pensa hoje em dia e fala assim, meu Deus, mas por quê, né? Se bem que continua até hoje, né? Tem a galera que compra celular só pra ter status, como se fosse uma... Ai, meu Deus, né? Ter um iPhone, vai me trazer status. Status de quê, né?
O cúmulo de status é aquela capinha do iPhone que tem um buraco pra mostrar
o símbolo da Apple. Isso eu acho bizarro, mano. E normalmente ela é mais cara do que a outra.
Eu lembro que com vídeo, que você é surreal hoje pensar que você quer assistir qualquer coisa. Você vai num aplicativo, vai num aplicativo mesmo, na TV, no celular, você dá play e você tá assistindo a parada. Olha a quantidade de barreiras de evolução que tem pra isso ter conseguido chegar.
Velho, nesse ponto, muito, cara. Foda, tipo, esse negócio de você tá, tipo, eu tô assistindo, sei lá, tô reassistindo o House of Cards, né, que há um tempão que eu assisti na época quando lançou, não tava lembrando mais nada da série, vou reassistir, né? E aí eu tô assistindo na TV da sala. Aí eu tenho que dar uma saída, vou almoçar fora, continuo exatamente de onde eu parei no meu celular. Aí eu tô pra dormir, ligo a TV do quarto, continua exatamente de onde eu parei na TV do quarto. Isso é uma parada que a gente já se acostumou, que já é lugar comum, mas olha como é foda. Imagina como você poderia fazer isso, sei lá, menos de 10 anos atrás não existia isso, cara.
É, só existia isso no VHS, né? Porque se você assistisse... No VHS, você parava, ele tava, né, parado no lugar.
Exatamente, aí, ó. VHS já tinha isso.
Tem isso também. VHS, mas só no mesmo lugar.
Aí você não pegava,
vou levar. Você podia tirar o videocassete. É verdade, é verdade. É físico, você podia tirar o videocassete e colocar. É verdade, tem isso. Mas agora você não precisa tirar um negócio de um e botar no outro.
Aqui em casa, de vez em quando cai a internet, sabe? Cai a TV a cabo, coisa assim. A gente tem uma piada que é... Ah, agora a gente vai ter que assistir DVD como animais, né? Você vai ter que fazer... Você vai ter que fazer...
Né, Guga?
É, você vai ter que... Você vai ter que fazer... É humilhação de ir lá e pegar... É. Porque no fim a gente só assiste Friends. É a mesma coisa.
E liga o DVD.
A gente vai assistir a mesma coisa que Friends. Só que ao invés de você clicar em um botão e ele tá passando, a gente vai ter que levantar aí na estante, pegar o DVD, colocar num aparelho...
Achar o DVD entre a coleção... Ver que o DVD tá na caixa certa, porque
tirar do plástico, tirar do plástico que a gente compra e não abre no tiro do plástico. O DVD é o
bom. Mídia física, eu abri mão completamente. Eu não compro mais nada físico, maluco. Nada.
É porque é ruim, né? Porque dá trabalho você comprar um negócio. Eu até gosto de ter as coisas físicas, porque é uma garantia que você vai ter ali justamente nesses momentos, mas dá tanto trabalho, cara. Você tem que ir lá na loja comprar.
Eu abri mão dessa garantia, cara. Eu abri mão dessa garantia. Essa garantia realmente é real. Você ter aquilo com você, né? Você pode, se um dia mudarem, tipo, Netflix acaba, ou a licença de uso daquela série não tá mais disponível nesse serviço, agora tá em outro que você não assina. Realmente, quando você tá adepto do streaming, ou de posse digital de jogo, por exemplo. Jogo
não, no Switch, eu não compro nada físico. Não existe posse digital.
Não, pois é isso que eu tô falando.
Não existe mesmo, não, hein? Netflix aí deu um pane. Ah, eu quero assistir meu Friends. Sei. E aí, Guga?
Mas isso que eu tô falando, isso que eu tô falando.
Chorar. A vida é essa daí, claro. Desapego, pratica o desapego.
Então, qualquer produto digital você tá pagando licença de uso. Não existe ser detentor de algo que não é físico.
Não existe. Mesmo quando você compra o filme no iTunes, que você comprou, não é assinatura do negócio e tal. Mesmo quando você compra ele, tem uma cláusula lá que diz que quando aquela licença lá da Apple vencer, ele vai sair da sua biblioteca e não interessa que você comprou e que você achava que ele era seu, ele não é.
Exato. Isso é foda, porque a gente se. Eu sou parte do problema, porque eu me rendi completamente, mano. Eu não...
Mas é porque tu tá na cabeça assim. Da Netflix nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar a Netflix.
Então, nunca se sabe, maluco.
Vai ter minha série pra sempre. Não vai, né? Porque The Office já saiu, tá saindo Netflix. Friends vai sair na
Netflix. Eu vou falar a seriedade aqui. Essas paradas vão sair do ar tudo. E aí, o que vai acontecer, né? Porque essa fragmentação é o grande problema da
atual. A gente vai voltar pra TV de tubo.
Não, vou voltar a piratar tudo, maluco. Eu tava felizão da vida que não precisava saber nem o que era que era torrent. E aí agora eu tô recebendo as notificações do e-mail dizendo, ah, esse aqui vai sair do Netflix, esse aqui vai sair do Netflix, esse aqui vai sair da Amazon Prime, vai pro 1 bilhão de serviços diferentes. O que vai acontecer? Assinar um VPN, investir num antivírus melhor e voltar ao tempo da pirataria louca, porque os caras não estão ajudando também.
Cara, no tempo nos anos 90, quando o Friends passava original ainda,
né? Na Sony, cara da Sony.
Eu gravava fitas e fitas de VHS do Friends, porque eu pensava, cara, um dia isso vai parar de passar e eu não vou ter o que assistir, então eu preciso guardar. E aí eu comecei a fazer isso. E tinha uma coisa que eu fui um visionário, que eu ia querer assistir isso eternamente, porque é só o que a gente assiste. Aí eu guardei vários VHS, com várias, só que não tá na ordem, né? Na ordem que passa ali, acabou. Uhum. Aí quando começaram a sair os DVDs do Friends, o DVD do Friends foi a primeira caixa de séries com a temporada completa que saiu no Brasil. Quando começou a sair isso, eu falei, putz, eu preciso comprar isso.
Sair individual, né?
Pra garantir, primeira temporada, né?
Segunda temporada. Eu preciso comprar isso pra garantir, porque eu não sei. Porque inclusive ele saiu e depois saiu de linha, né? Ele foi vendido por um tempo e parou de ser vendido. Eu pensei, cara, eu tenho que comprar isso rápido. E eu não tinha grana, assim, eu era apertado de grana, mas eu juntava uma grana ali pra comprar essas caixas do Friends, custou R$100 cada uma, custava uma grana.
Rapidão, um parênteses rápido aqui. Isso é uma experiência muito unificadora daquela época. Era todo mundo liso, maluco.
Então, exato.
Sim, então, tem essa também. Eu tenho essa sensação. Na verdade,
era 99 no Submarino que vendia. Submarino ou Americanas que vendia.
Exato. E eu comprei toda a coleção. Eu tenho ela aqui até hoje, as 10 temporadas do Friends. Eu comprei à medida que elas foram sendo lançadas, né? Porque eles não lançaram todas de uma vez. É R$1.000 que eu tenho em DVD aqui, porque foi isso que custou. E na verdade, passa até hoje.
Vou dizer uma coisa. A primeira coisa que eu comprei no Mercado Livre foi o box do Friends, só que versão pirata, que era muito mais barato, que eu não tinha
dinheiro. Mano, tamo junto, Johnny Ken. Só que eu comprei, a primeira compra do Mercado Livre foi o box do Seinfeld. E eu achei, falei, mano, isso aí é pirata também, obviamente. Mas falei, caralho, agora eu tô no futuro, eu posso sentar e assistir todo na ordem, bonitinho, sem pular nenhum. Porque eu nunca tive TV
a cabo. Sem comercial.
E tipo, mano, foi do caralho. Deve ter na casa dos meus pais até hoje esse monte de DVD gravado lá.
Eu comprei Friends e comprei 24 horas também.
Lost, a terceira temporada também veio do Mercado Livre.
Eu comprei no Mercado Livre, eu comprei Anos Incríveis, que é uma série que é bem difícil de você encontrar, porque ela tem um problema com as licenças
das músicas. Nem tem DVD, né? Tem DVD?
Então, lançou agora. Não tem. Eu acho que agora eles conseguiram se resolver com isso, mas eles trocaram as músicas da série.
Algumas músicas tiraram.
Pra conseguir fazer. Mas eu comprei dois. Eu comprei o legendado. E eu comprei o dublado, com a dublagem original. Caraca. Que passava na TV Cultura. E eu tenho até hoje aqui.
Esse aí é raro.
Qual streaming vai pegar o Anos Incríveis, hein? Qual streaming?
Aqui nos Estados Unidos tem Netflix.
Mentira, caraca, mano.
Tem. A gente assistiu ele inteirinho de novo.
O Netflix americano é o melhor que tem, maluco. Puta que pariu. Nenhum
outro. Mas eles mudaram as músicas também no Netflix pra conseguir. E teve várias que eu percebi, putz, não era essa música. Sabe, teve várias que deu pra ver que eles trocaram as músicas, porque eles usavam muita música dos Beatles, umas coisas assim, na época.
Que tristeza.
Mas uma coisa que a gente sempre fala lá no GugaCast é que se eles fossem fazer uma versão atual de Anos Incríveis, e tem tudo a ver com esse negócio de nostalgia que a gente tá falando. Anos Incríveis foi uma série que estreou em 89, certo?
89?
Ela estreou em 89, a primeira temporada dela passou em 89, e ela se passava em 69, 20 anos antes. Né? Se fossem fazer um remake de Anos Incríveis agora, em 2019, ela ia se passar em 99.
Seria maravilhoso.
Seria maneiro pra
gente. A Globo fez uma novela aí, ó.
Demais, já fez, velho.
a internet chegando.
É, né? A Globo tem a novela, pode crer.
A Globo fez a novela, pronto. Ó. Temos a versão Anos Incríveis de novela, anos 90.
Brasileiro.
É, porque essa é a diferença. A maneira como as pessoas, os adultos... Porque Anos Incríveis atingia adultos 25, 35 anos, né? Em 89, 89 começo dos anos 90. A maneira como eles viam os anos 60 ali, o final dos anos 60, é a mesma maneira que a gente aqui agora encara o final dos anos 90.
Agora eu me senti brutalmente velho, mano. É legal que Anos Incríveis era uma série tão boa que, tipo, a gente não tinha nenhuma conexão com aquele período mostrado, mas ainda era divertido.
Mas é porque era um período ali que mostrava a visão do jovem, né? A visão do jovem da época, né? E aí, isso que era legal, né?
Não, e sem contar que a experiência do jovem, ela é a mesma, né? A experiência de você ir pra escola, a questão social na escola, a questão com a primeira namorada, os amigos. Embora ali eles estivessem num ano icônico da história, que é 69, então era o final da Guerra do Vietnã, umas coisas assim.
Viaja à Lua.
É, exato. Embora tivesse isso, as experiências que ele passa ali são mais ou menos as mesmas, né? A experiência que ele tem com a primeira namorada, a experiência da escola... Briga com os amigos, a relação com os pais.
Só um detalhe que eu achei esquisito. Você falou que o final da Guerra de Vietnã 69, na verdade, acabou em 75.
Não, tá. Em 69 tinham os protestos pelo fim da Guerra do Vietnã, né?
Eu falei assim, peraí, não, 69, a guerra foi mais longe que isso.
É, você tá certo. É que a primeira temporada é sobre isso, né? Fala muito sobre isso, sobre os protestos contra a guerra.
Aliás, quem nunca viu Anos Incríveis, no YouTube tem o primeiro episódio. Assista, porque ele é bom até hoje, até pra quem nunca assistiu. O primeiro episódio é de rir e chorar. É muito bom, muito bom.
É sensacional, né?
Anos Incríveis é um clássico e... Tá aí, a coisa que eu tenho saudade, antigamente que era bom, é esse cheirinho da nostalgia com esse tipo de série, sabe? Anos Incríveis, você vê o Chaves, né? Chaves, Chapolin, ele respira.
Nossa, anos 80 crer. E 90, né? Fala Chaves... Então, mas é aquilo, remete... A gente já falou isso aqui no 99 algumas vezes... Que o lance que é a nostalgia, o que faz é... Você não lembra da época, das coisas ruins daquela época. Você só lembra de momentos bons. É, e aí você já trata com mais carinho. Tipo, você fala assim, Chaves. Você vai lembrar do que era mó legal assistir Chaves com seus familiares, amigos.
Fala do almoço.
Pra caramba. É, a gente fez o cast do Senna recentemente aqui. E falou, porra, era foda acordar domingo de manhã pra ver a corrida do Senna. O cara não lembra de nada ruim do domingo de manhã... Se você falar Ayrton Senna, tá ligado?
O cara não lembra que o Collor roubou a poupança dele.
Não, só... foda-se, mano.
Não, ele não lembra nem da corrida que o Senna quebrou na terceira volta e a corrida foi a chatice.
A nostalgia, ela é ardilosa. É da hora, mas é ardilosa.
O Evandro falou que Chaves remete aos anos 80. Se depender do SBT, vai remeter aos anos 80, 90, 2000, 2010.
É, maluco.
2020, 2030, transcende, 2040. Transcende
gerações. E digo mais, você tá ligado que o Chaves, ele é amado pela América Latina toda, cumpade. Sim, isso que é massa, Brasil, né? Não é só a gente.
Não, mas no Brasil é fora do normal, cara.
Cara, o Chaves, eu tô te falando,
no Brasil faz mais sucesso que no México, cara.
Eu acho que isso é por causa... É, no, mais que no México.
Faz, sim.
Mas vocês falam isso baseado em quê? Porque eu não sei, cara.
Porque
o cara
eles mesmos já falaram em entrevista. Falando, eles mesmos deram entrevista falando que, por exemplo, só
Mas Brasil... você queria o cantor de rock que fala aqui no show. Ah, você sabe a melhor cidade. Rock,
não, essa cara, melhor plateia mas, do por mundo. Exemplo, eles não fazem... Aqui no Brasil, a gente faz evento e chama personagem secundário do Chaves. Isso não acontece.
Caralho.
E outro lugar. Vê o Godines da ZXP, né? E a galera faz pina pra tirar foto.
Tipo, caralho, a Pathy, esses dias foi a menina que fez a Pathy. Fizeram aí, puta de um evento. Chaves, caralho, no Brasil é algo fora do comum.
O Bruno fala menina. Pra... A Véia deve ter 70 anos já.
Pô, é a Pathy, né?
Esse mês... Começou o musical do Chaves no teatro.
É maneiro, faz um tempo já, foi esse mês?
Acho que sim, eu tava vindo na rádio.
Não, esse mês é outubro, pô, né, gente? O mês
Chaves
passado.
É foda, é um evento, tipo, Chaves é um evento cultural, mano.
Eu não sei, eu fico pensando aqui, né, se a gente pensar nessa parte de cultura pop e tudo, que é a coisa que a gente mais consome aqui, eu tenho saudade pra caramba dos filmes lá dos anos 80, De Volta pro Futuro... Puxa, na vida doidado. Eu tenho uma nostalgia muito grande.
Sessão porque... da tarde, Jurandir. Sessão da tarde.
Exatamente, sessão da tarde, cinema em casa. Porque remete à minha infância. Eu lembro aquela musiquinha da sessão da tarde. Taran, 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 taran. Eu lembro no meio da tarde lá, comendo lá meu biscoitinho, meu todinho e tudo.
Não tinha duas aberturas diferentes pro Chaves? Tinha a mais recente, que é aquela que tinha aquela contagem regressiva, com o bonezinho do Chaves pulando.
Essa,
e tinha uma anterior
essa,
a essa.
Abertura SBT. Essa abertura SBT.
Qual era a abertura anterior a essa?
Não, aí...
Que essa é a nova,
depois dessa, virou a mexicana, né? que é aquela que...
Não, mas o que você tá falando é assim, essa abertura aí, se eu não me engano, foi a abertura nos anos 90 que chegou essa aqui, isso. De computação gráfica.
Isso.
Antes fazer um disso, contagem regressiva. Tinha outra abertura mesmo.
Deixa eu ver aqui, Chaves abertura. Tinha outra que eu não consigo lembrar nem fudendo, maluco.
É dos cabelos, vai botar pra nós aí.
O negócio é que hoje em dia a gente não tem a noção do quão marcante são as coisas que a gente tá vivendo hoje. E a gente só vai saber isso daqui 10, 20 anos, né? Por exemplo, a saga lá dos Vingadores. Será que a gente vai lembrar daqui 20, 30 anos? Caraca, tu lembra? Aquele evento
que foi, Ultimato, Vagabundo assim, chorando. Assim. Vai lembrar do mesmo jeito que
lembra do Thiago. A galera se abraçando com 50 anos. Caraca, lembra a música?
Vai lembrar assim, caralho.
Mas esse aí é o meme do... Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Total, mano.
Sim.
Tudo que a gente tá falando aqui, tá? Daqui 10 anos a gente vai falar, porra, Ultimato, hein? 2019, foi foda. Não tem como, quem viveu...
Bom, mesmo era o Superman do Christopher Reeve.
Então, mas é isso que eu queria falar. A gente tá começando a mesclar os assuntos e, na verdade, tá fugindo um pouco do tema que a gente tá falando muito de nostalgia agora.
A questão... Antigamente que era bom, Bruno.
Não, então, não, mas não é esse o ponto. Antigamente que era bom, eu acho que é o seguinte. É realmente discutir o porquê que a nossa percepção de música mudou. Por que, por exemplo, hoje a gente já não agrada tanto da música? Tem a memória sentimental? Tem. Mas tem... Eu, até um abraço pro Alex aí, que a gente teve uma conversa esses dias, né, Evandro?
Sobre sim, a questão principal.
Alex, chato pra caralho. Pro Alex, então, o cinema tem acabou
cara...
nos anos 70.
Exato, tem os caras com o Alex. Abraça, Alex. Que é isso aí, tipo assim, nada presta. Depois da música clássica, nada mais presta. É tudo lixo.
Mas tem uma galera da música também, né? Que fala assim, anos 70 é melhor
então,
década
da música. Então, mas eu acho depois que é só um... lixo. Eu acho que é uma opinião extremista. Você afirmar que nada presta. O que tem hoje em dia e tudo, 100% do que é produzido, é bosta. Mas aí é a opinião do cara. A opinião é aquele esquema. A opinião você tem que respeitar. Infelizmente, a gente pode discutir sobre aqui o que cada um pensa, o que cada um gosta e tudo mais. Só que, cara, a gente até conversou isso lá também, eu, ele e o Bruno, que o que mudou foi o jeito de se consumir. E aí, hoje em dia, pelo menos a pessoa consegue, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo, eu quero ouvir aquilo outro. E aí ela escolhe a merda que ela vai ouvir ou a coisa boa que ela vai ouvir. Antigamente, você não tinha muita escolha, você ouvia o que tocava na rádio. E é isso aí, você ouvia o que te dava.
Não é possível, não tem como respeitar, mano. Assim, a opinião tem que respeitar, é um negócio muito relativo também, né? Porque tem as opiniões
meio bosta, assim. Você vai falar que a BTS não é um evento cultural?
Que é esse BTS?
Sim,
é
com certeza. K-pop. K-pop.
Sim, K-pop. Você escuta BTS? Eu acho que não.
Eu já ouvi vários clipes, inclusive.
Não, você viu o clipe visualmente, mas você não abre o Spotify e coloca lá BTS e escuta no carro.
Não coloca.
Mas não é pra gente. Então, entendeu? Mas assim, mas a gente não pode virar e falar BTS, caralho, esses K-pop, tudo merda. Mano, cara, daqui 10 anos...
Poxa, mas quando apareceu o Backstreet Boys...
Exatamente.
A galera falava a mesma coisa.
Beatles, caralho. Beatles, lá atrás a galera metia essa. Que, boy band. Lá vem o boy band bonitinho do cabelinho tigela. E aí tá aí o Beatles, ó. Hoje em dia, tá ligado?
Eu acho. Você tá dizendo que o BTS é o Beatles de antigamente?
É o Beatles dessa BTS, geração.
Beatles. É. BTS é o Beatles.
Tem um clipe do BTS no Stephen Colbert, que é simulando o que os Beatles fizeram no Ed Sullivan quando eles foram para os Estados Unidos a primeira vez.
Guga, você tem que é um apreciador de música aí.
É muito parecido, cara. É bem isso mesmo.
Muito sucesso esse moleque.
Se a música não tá incomodando a geração mais velha, que no caso é a gente, ela tá errada. É isso que tem que acontecer mesmo. Toda vez que você ouve a música, fala assim, nossa, mas que absurdo, que ridículo o cabelo desses caras. Pensa que aqueles caras que você gosta fizeram exatamente isso.
Então tem o pessoal que diz do rock, né? Que o rock acabou. O rock acabou, não existe mais rock, sabe? E aí tá rolando o Rock in Rio, aí tava lá e velho.
Não, peraí, assim. não, calma. Aí vamos entrar no assunto do Rock in Rio, calma. Porque aí são duas coisas distintas, né?
Bom é o Rock in Rio de 85, Rio. Mano.
Não, então, peraí, calma. Bom de estoque. Não, calma. O Rock in Rio é o mesmo caso da Malhação. O pessoal só tá preservando o nome pra usar a marca, porque não é. Rock in Rio não é Rock in Rio mais, né?
Não é mais combinado. Não é igual antigamente, não tem o cabeção, Bruno? Né, Bruno?
Não, mas sempre foi desse jeito, mano. Jurandir, não foi. Não, calma.
Maria, 85 rock, lá tinha Erasmo Carlos, tinha Ney Mato Grosso, tinha rock, Ivan Lins, Elba rock, Ramalho, Roxasso,
rock,
Gilberto Gil, Roxasso.
Rock. É, rock, no primeiro Rock
in Rio Santos, já tinha essa pegada. Lulu Santos, aí, Lulu Santos lá, Rock in Riozão.
É, Lulu Santos.
Moraes, não, baixo, já, Moraes já, Moreira, já, Alceu já, Valença.
Você tá falando assim pra mim, dois errados fazem um certo, e não faz. E eu não tô dizendo se é
Ivan bom Lins, ou não. Ivan Lins, Rockzão.
Então, o que eu tô dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que o Rock in Rio hoje é ruim. O que eu estou dizendo é que é o mesmo caso da Malhação. Estão usando a marca, mas ele não tem nada a ver com o que era o evento, entendeu? E não, mas é só
que pelas era, atrações. Sempre foi desse jeito, Bruno. A gente está aqui em 2019.
Não é só em 1985, pelas
a primeira edição.
Que é só pelas atrações. É todo o entorno, a estrutura, tudo é muito diferente do que era. E de novo, eu não tô julgando se tá hoje, se tá bom, se tá ruim. Eu só tô dizendo que é diferente, que estão usando uma marca igual fizeram. E por que que eu tenho o exemplo da Malhação? Porque Malhação, hoje em dia, discute umas coisas que não tem nem academia mais. Era academia.
Mas faz tempo, né, que Malhação
exato,
não aborda mais
então,
academia.
Virou academia, aí virou escola, virou bar, virou lanchonete. Hoje em dia é escola de novo. Então, assim, eles preservam o nome só pra usar a marca, mas não tem nada a ver, entendeu?
Me admira não ter um podcaster na Malhação, personagem podcaster.
Pois é, né? O ano do podcast, a Globo entrando no podcast, aí não tem um podcaster lá,
pô. Grey's Anatomy tem. mas, Bruno, o rock do Rock in Rio é de quê? É de rock and roll? Ou é de, caraca, tu é rock?
É atitude, é.
Que é isso, caraca, tu é rock?
Atitude rock, mano.
Atitude. Então, um show do Gilberto Gil, todo mundo tá lá na atitude rock.
Atitude exaço. Atitude não tem a ver com gênero musical.
Que gênero? Eu tô falando de atitude, exatamente. Eu acho que o pessoal que tá
você vai falar
lá...
que o Carlinhos Brawl esquivando tal qual o Neil.
Caralho, um dos momentos mais clássicos da música brasileira.
Das latas de cerveja, não é rock pra caralho? Bruno, você não pode julgar o cara.
Ó, mas o que que eu tô querendo dizer com isso? Quando o Jurandir fala que hoje o rock morreu, não sei o quê...
Eu tô dizendo não, eu amo rock.
Caralho, Jurandir, você bateu essa? Você tá junto com o Alex?
Eu adoro rock. Eu escuto várias bandas modernas.
Por exemplo, City 5.
É, o Arctic Monkeys, que é a banda que eu mais escuto recentemente, o Arctic Monkeys. Adoro Arctic Monkeys, a banda recente. Gosto de Strokes.
Vai pra uma laça.
Strokes tá ativaço, hein? Strokes aí. Você gosta das bandas de...
Vai estar no Lollapalooza, inclusive. Fica o aviso aí que estarei em 2020.
As suas bandas atuais são as bandas do início dos anos 2000, é isso?
Ué, mas eles estão ativos, mano. Tu quer que eu faça o quê, Bruno? Eles estão lançando
tá quase
um disco
em 2020.
Novo. É bem diferente do Iron Maiden, que toca no Rock
vai Rio, lá tocar Fear of the Dark, a negada pira toda vez.
Exatamente, é.
Você vai falar mal de Iron Maiden, então, agora, é isso?
Não, jamais. Iron Maiden
mas
é o Fear of the Dark.
Mas o que eu quero dizer, por exemplo, é que hoje, como o Evandro falou, a exposição de outros gêneros que talvez não tivessem tanta mídia acaba sobressaindo e o mais, acaba ressaltando algo que a gente não convivia dentro da nossa bolha, entre aspas, social.
Qual é a maior banda de rock de todos os tempos brasileira?
Maior banda de rock?
Raimundo.
Los Hermanos, né?
Não.
Nossa. Tinha 7 pessoas.
É, se for pela quantidade de integrantes, talvez.
Era o Charlie Brown Jr.
Não, mas banda de rock
é
Legião Urbana, né, gente? Vamos combinar. Tá
chato! Guga, você que é o José Podcast de Música, dê sua opinião.
Legião Urbana eu acho muito legal, cara. Legião Urbana é a banda da minha vida.
Mas qual aí, a melhor toma, banda de rock essa. De todos os tempos?
Toma! Aí, ó, alguém que sabe do que está falando aqui, ó,
pronto. Ô, Guga, tu sabe tocar violão, né, Guga? Sabe tocar
todos
violão.
Todos têm direito. Quatro cordinhas. Olha lá, ó.
O Guga,
ó,
o Guga tá puxa o violão na baladinha dos amigos, assim.
Quatro acordes.
Começa a tocar estátuas e... É.
Aqueles quatro acordes canalha do Legião Urbana, todas as músicas iguais.
Mas, cara, todo rock é assim, né? Toda música pop são quatro acordes.
Lógico que não.
É,
o Ramones são só dois. E é melhor.
É, dos Ramones são três. Mas, então... não, tem música que tem quatro também, mas assim, toda música pop, toda música popular, não tô nem falando de música pop no estilo, toda música popular, incluindo aí sertanejo, música country, qualquer coisa, ela é baseada em quatro acordes, esse é o normal.
O Modern World do Extreme, aquele... são quatro acordes mesmo.
São quatro acordes. Às vezes você tem uma parte B que tem um empréstimo ali, tem uma diferença, mas... Mas em geral, a música pop ela é baseada em quadraturas, que são repetições a cada quatro compassos, e em quatro acordes, esse é o comum.
Mas música
é
pop, né? Mas tipo um Led Zeppelinzão aí, 52 mil acordes.
Qualquer música popular, cara, qualquer música que não é música clássica, ela é feita em isso, ela é feita em repetições, ela é feita em quadraturas, ou seja, ela se repete, a sequência dela se repete a cada quatro compassos, e ela é feita com quatro acordes, porque é o suficiente pra aquilo ali virar uma base pra uma melodia. É comum, cara. Então isso. Então, assim, pensa na música pop antes do rock existir, que era o jazz, Beatles, era a música country. Sempre foi assim, sempre foi com quatro acordes. E vai continuar sendo, porque se fica mais do que isso, a música fica muito complexa.
O Guga, qual a maior banda de rock nacional?
Cara, eu acho que Legião Urbana é a maior banda. Se eu tivesse que escolher uma...
Chupa todo mundo aí.
Dois votos pro Legião Urbana. Johnny
Cage. Eu acho que música não é competição. Então não dá pra você fazer isso. Não existe realmente um ranking. Não dá pra você dizer que um é melhor do que o outro.
Agora, virou um podcast musical. A melhor banda de todos os tempos, segundo o nome da minha vida.
Agora, dito isso, a banda que mais fala pra mim, que mais foi importante pra mim enquanto eu tava crescendo e etc, é Legião Urbana. E acho que é a banda que mais influenciou outras bandas também.
É isso aí, Guga. Eu concordo. Não é competição, mas o Legião Urbana ganhou. Parabéns,
Wiz. Wiz já votou?
Cara, deixa eu pensar aqui.
Charlie Brown é isso.
Eu não ouço. Charlie Brown foi uma que eu gostei pra caralho.
Raimundos diz.
Não, Raimundos...
Raimundos é o Mamonas, né?
Lógico que não, Mamonas veio depois.
Mamonas nordestino.
Raimundos teve uma carreira muito curta, né? Mas os discos...
Só paulado. Cara,
mais curta que Mamonas não teve.
Quer dizer, assim, a carreira dos Raimundos como uma banda muito popular e tal foi muito curta, né? Eles estão aí até hoje, é. Mas eles lançaram cinco discos no espaço de 5 anos, que foram... Era só sucesso, cara.
Sexta Básica, o maior disco do mundo.
E era legal, é uma boa banda. E uma banda bem original também, né? Ela foi uma banda que fez muito sucesso, fazendo o contrário de tudo que se acreditava na época. Na época, todas as bandas de rock falavam em cantar em inglês... ainda mais porque tinha estourado Sepultura lá fora e tal. Então existia toda essa ideia de que não, rock agora é inglês, vamos todo mundo cantar em inglês. Todo mundo queria fazer indie rock, fazer um negócio meio britânico e tal. E os Raimundos, não, a gente vai fazer um negócio com forró, misturado. E,
maravilhoso, cara, puteiro em João Pessoa. Explodiu.
Ô menino, o que é isso? Vocês beberam, foi? A vida me presenteou com dois primos de Adamanjo, muito justo era o Augusto, safado era o Bezão. Uma tarde ensolarada, toda aquela criançada tomando refrigerante.
Incrível,
bem-vindo.
Evandro, Palhas do Coqueiro.
Maravilhoso.
Espetacular. Raimundos é um clássico mesmo.
Eu falei com... Lá no GugaCast eu falei com o Gigão e com o Canício, né? Sobre o Palhas do Coqueiro. E eles falam que, cara, era um amigo deles, que era o Telo, e que compunha boa parte das músicas deles, né? E eles falam que o cara era um maluco, que ele tinha um personagem, tipo um alter ego, que era um cantor meio brega. E aí ele escrevia essas músicas, assim. Por isso que a letra de Palhas do Coqueiro é desse jeito. É muito louco isso, né, cara? É muito original isso. Ninguém fazia isso na época. Depois, um monte de gente fez. Mas na época ninguém fazia.
Tentou copiar, né? Exatamente. Na época eles foram disruptivos. Já estavam...
Mas o Mamonas, ele foi assim, né?
É, pega referência, né? O Mamonas foi uma evolução do que era o Raimundo.
Não, na verdade, não. Eu acho que é diferente.
Não, foi assim, antes, mano. Como assim? A evolução, mano? O Raimundos veio depois do Mamonas, mano?
Não.
Mamonas estourou em 94, 95. Raimundos eu vendo colegial, 92, 93.
É, isso aí. É isso aí que o Johnny falou. Mas o Mamonas, ele tinha um lance meio do humor brasileiro, né? Assim, sim, ele...
a zoeira.
É. É, ele tinha uma zoeira que vinha ali do personagem, né? Do Chico Anísio, do Jô Soares, assim, era...
Exato.
Eu acho que a maior influência deles... Eles eram bons músicos e tal, mas a maior influência deles era isso, cara. Era a escolinha do Professor Raimundo, assim, tinha um monte de personagens, sabe? Tem o personagem que é meio bêbado, tem o personagem que é o caminhoneiro, tem o personagem que é gay, né? Que isso era uma piada na época. E...
O corno, porra, que é mais piada nessa
primeira
pista de corno, é?
Então, e eu acho que essa, a influência dos Mamonas é essa, cara. A escolinha do Professor Raimundo que fazia um puta sucesso nessa época.
Isso, você não votou. Nem o Whisney, nem o Johnny Kane, vai.
Eu vou dizer... Sabe uma coisa? Eu não ia falar Charlie Brown, mas foi definitivamente a música, a banda de rock brasileira que eu mais ouvi. Foi a única que eu vi ao vivo, na época que o Chorão ainda era vivo. Oh. Caralho, nem pensei em fazer
essa piadinha. Abertura da Malhação. Nem... Vou te levar.
Era massa, maluco. Bom, tá aí, Charlie Brown Jr., vai. As musiquinhas de skate e de... Tinha Zóio de Lula, que era da hora. Puta caralho.
É a banda dos anos 2000 aí, Charlie Brown.
Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu encarava o Charlie Brown, não era exatamente o meu estilo de música, mas eu tava mais ou menos, habitava o mesmo ambiente, digamos assim, como se fosse o Limp Bizkit brasileiro, tá ligado?
É, eu acho... Eu vou votar no Charlie Brown também. Não é competição, mas é competição, né? Então eu voto Charlie Brown.
Não, eu vou mudar meu voto.
Mas que outras opções a gente tem? Tipo, o que era legal daquela época também que a gente curtia?
Titãs, Paralama do Sucesso. Titãs
não, era chato, inicial. Isso era chatão, mano, isso era chatão.
Pô, os caras estão voltando de jogo, pô, você vai falar que Titãs é chato?
também.
Eu votaria nesse trio, Titãs, Paralamas e...
Chata, Legião Urbana.
Caralho, cara, eu voto Charlie Brown. Abraço, ó, gente, um abraço. Bruno, escuta essa frase, ó, e me fala onde Renato Russo chegou perto disso. Não busca perfeição em ninguém, não quero que busquem isso em mim. Ah, pelo amor de Deus. Quem é Renato Russo perto de Chorinho, tá?
Pode pegar qualquer letra.
Cada hino,
mano. Você é louco. O que o Legião tinha de composição, você não vai ver nunca mais na vida. Renato Russo é rei, mano.
Já falei, imprime a letra e leva pro banheiro pra ler e pra chorar.
O único cara que pode limpar a sujeira da bota dele é o Leandro Learte. E olhe lá e quiçá... Quiçá Chico Buarque de Holanda. Quiçá, hein?
Olha aí. Cotidiano, com construção.
Nossa, construção, mano. Isso é genial. Aí o cara vem falar de Charlie Brown Jr., mano.
Chico Brown, Chico Brown. Mas o Chico Buarque, né?
Ah, de skate eu banho, skate eu vou.
Toma. Não tem como negar que Charlie Brown... Assim, talvez não seja a música mais melodiosa e virtuosa, caralho. Mas foi a mais divertida, vai. Foi a...
Não, cara, mas ó, o Charlie Brown, primeiro que os caras tocavam muito, todos eles.
Bacana, show,
eles eram,
meu Deus do céu.
Eles eram muito bons músicos, assim, muito acima da média do que as outras bandas brasileiras costumavam fazer. Eles eram muito bons nisso, e eles trouxeram, de fato, uma influência diferente da música do rock que se fazia no Brasil, assim. Eu acho que eles foram meio que uma segunda leva do que vinha sendo feito. Porque quando teve os Raimundos, todo mundo queria copiar os Raimundos de alguma maneira.
Sim.
Aquilo ali virou uma receita. E de certa maneira, o Charlie Brown também tem essa influência e tal. Eles mesmos falavam isso e tal. Toda banda que muda alguma coisa na música, ela olha pra frente e não pra trás. É muito normal você falar uma banda vai dar uma entrevista e falar, quais são suas influências? Aí você fala, o cara fala as coisas que ele ouvia. Mas a banda que mudou alguma coisa mesmo, ela olhava pra frente. Ela trazia uma influência que... Ela fazia uma coisa que ninguém fazia ainda. Ela olhava pra fora do ambiente dela... Igual o próprio Mamonas que a gente tava falando aqui. Que eu falo que a influência deles não era outras bandas. Aliás, eles falavam isso direto em entrevista. Quando a influência deles era o Barão Vermelho, Legião, Titãs, coisas assim, eles eram um fracasso. A partir do momento que a influência deles passou a ser coisas de fora da música, que era o humor, que era a comédia, aquilo ali mudou. E o que o Charlie Brown fez de trazer a cultura do surf, a cultura de...
Do skate.
Do skate.
Porra, hardcore e reggae junto com rock, mano.
De trazer outras músicas e tal.
É isso que eu ia falar, Zóio de Lula é um reggaezinho, né, mano?
Sim.
E, cara, o Chorão, ele era uma voz da geração dele, cara. Ele era total, muito bom. Né? Tudo bem que ele não era um poeta, assim, ele não era um sabe? Ele
poeta
não tinha...
das ruas, mano.
É, não, tudo bem que ele não tinha o lance de trabalhar a palavra, assim, que era uma coisa muito, muito mais dos anos 80, mas
ele
em termos de...
Ele falava muito sem... nós, né? Ele foi um dos primeiros a colocar palavras sem plural, né?
Gírias, nas músicas, né?
Gírias. É, mas assim, em termos de expressão, de sentimento, cara, ele falava de fato o que a juventude daquela época queria falar, assim.
Caralho, agora deu uma saudade, velho.
Eu acho que...
É Charlie Brown Jr. mesmo.
É, isso é parte do sucesso deles, cara, e do tamanho que eles têm até hoje.
É, mas se você for pegar a parada musical, assim, o que quais são as bandas de rock atuais, assim? Você vê Arctic Monkeys, você vê Imagine Dragons.
Para de falar que isso é atual, Júlio. Isso é da década mas passada, hoje em dia, velho. Bruno.
Mas eles estão lançando coisa nova, mas disco
mas
novo.
Mas aí também tá, então, o Aerosmith é atual também, então.
Imagine Dragons é bem atual, né? Imagine Dragons é atual, recente.
É. É recente,
de 2-3 anos atrás. E eles têm um som bem deles também, né? Que é bem copiado até.
Imagine Dragons não é nem rock, pô.
Greta Van Fleet é atual?
É, a Greta Van Fleet é atual também. É.
Mesmo sendo um cover praticamente do Led Zeppelin.
Não é um cover, né? Eles tocam o mesmo estilo, mas eles têm as próprias músicas. As músicas sim, são deles. Sim. Eles não estão tocando músicas do Led Zeppelin. Eles não estão fazendo remake do Led Zeppelin.
É porque os gêneros, eles se misturaram muito, né? Tem aquelas bandas de folk, né? Que acabaram explodindo. O indie, né? Uma galera veio do gênero indie e acabou pegando esse miolo todo aí, né? Então nem tem mais como... Hoje em dia é difícil dizer assim, banda de rock. Dizer assim, não, é aquela banda ali.
Não, mas tem gênero definido.
Até porque você definiu o que é rock, né? Também cada um tem a sua própria definição. Ah, se rock é atitude. Cara, se rock é atitude, então ele a tá
Billie
muito
Eilish.
Mais...
Billie Eilish, então, ela é rock, então.
É, um rock lado. E tá muito mais no rap também. A atitude contestadora, não sei o quê. Tá muito exato. Mais no hip hop do que total, no rock.
É, tanto que faz... Hoje em dia, você pega as paradas da Billboard lá, o caramba. Sempre o que tá no topo é essa galera, né? Do hip hop
mas tal. Esse hip hop que tá nas paradas da Billboard... Que é
pop, não é o Racionais.
Ele, inclusive, ele tá mais pro pop, né?
Eu percebi isso quando eu morava, tipo, das antigas no Brasil, que você assistia na MTV2, ele passava o top 10 nos Estados Unidos, e era só rap e hip hop, mano. No Brasil era mais rock, música popular, e aí na gringa era... Eu tive essa impressão que nos Estados Unidos o cara só curte rap, porque baseado no top 10, e tinha o top 10 e top 20
da MTV. O pop, ele não tem esse nome à toa, né? O pop, né?
É porque é popular, né?
Ele pegou muito forte. Então, as bandas de rock que mais se tornaram populares é aquelas que exatamente mesclavam com esse gênero, né? Então, você vinha Charlie Brown, você vinha o Raimundos fazendo lá o... I saw you say that, né? Uma brincadeirazinha, era engraçada e tudo. Eles você mesclavam.
Tá pegando os piores tudo. Exemplos de Raimundos também, Jurandir, pelo amor de Deus, né, cara?
É, mas foram os maiores sucessos, né?
É pra pegar Raimundos, vamos pegar alguma coisa
Milambi, mais... Milambi, a música totalmente errada hoje em dia.
Milambi é louca, mano, Milambi.
Olha esse Bruno, mano, aí, esse é o verdadeiro Bruno, ouvinte.
Não, pô, não, mas caramba, na época, você não... Pô, não, não
Bruno, vai falar que falou, você não curtia. Você apoia, fala, a gente tá gravando em 2019.
Não, você apoia não, né? Assim não.
Tipo, ó, mesmo exemplo, falar que esporrei na manivela é muito legal hoje em dia. Né?
Não, então, calma, por isso que eu tô falando, na época vocês não vibravam na adolescência, é que tá. Porque a música falava, justamente, você tava falando que a música falava com a gente. E aquilo era transgressor. Caramba,
eu não entendi, porque... Bruno, eu nem entendi, eu achava que ele tava falando de sorvete.
Você não entendia.
Criança, não, não é possível, criança. Não é possível, não, não, nem tem. Caraca,
sorvete. O cara que me paga dizentão foda, tá ligado?
O cara vem e fala, entrei no trem, escorrei na manivela, colado, filho da puta, me jogou pela janela. Era uma loucura, mano. É loucura.
Outras épocas. É, o próprio Puteiro
João Pessoa, a primeira música aqui. Que eu ouvi deles foi Puteiro em João Pessoa, cara.
Um clássico.
Que foi um baita de um sucesso.
O que foi sucesso mesmo foi Selim, né? Que era... Eu queria ser um banquinho da bicicleta.
Selim também.
Né? Esse foi o primeiro grande sucesso do Raimundo.
Sim. Mas, Bruno, Puteiro João Pessoa e Faroeste Caboclo, os dois lado a lado a 80 por hora.
Não, para, né, mano? Aí não tem como... Em termos de qualidade, composição, para. Não tem comparação.
Faroeste Caboclo é um clássico, inclusive
Faroeste Caboclo.
A saga do vaqueiro, que é o Faroeste Caboclo dos forrozeiros.
Tem isso, é. Pô, vou ouvir depois.
Depois eu escuto a saga do vaqueiro, é um clássico. Machuço com leite.
Muito legal. Muito legal, vou ouvir.
É bem legal.
Mas o que é legal você falar isso, porque a música pop no Brasil, ela sempre foi a música brasileira, né? Antes do rock, nos anos 80, a música pop no Brasil era o samba e a MPB. E aí teve um período ali de 85 pra frente, na época do Rock in Rio, que a música pop, as rádios, as novelas, elas abraçaram o rock new wave, né? Naquela época ali, do 85 até 90. E depois isso teve uma longa sobrevida por causa da MTV. A partir do momento que não teve mais MTV no Brasil, é por isso que você tem a sensação de tipo, ah, tá, quem é a grande banda brasileira aqui? Porque não tem mais rock. O rock, o último grande movimento do rock no Brasil foi o emo. Foi o NX Zero.
NX Zero, né?
O
Fresno.
A Fresno.
Restart. Eu tava revendo uns clipes do Restart aí. Restart foi um fenômeno, mano. E morreu bonito.
Restart, né? Foi o que matou o VMB, cara.
Não, calma, né?
Era...
Foi, Bruno, foi.
Qual era a música clássica? Clássica é foda. Qual era a música do Restart que era famosa? Deixa eu ver aqui.
Não volta mais.
Qual é o nome da música, caralho?
Restart. Você tem várias. Tem Menina Estranha, Recomeçar e Leva Comigo.
Peraí, Recomeçar, acho que era esse aí.
Nossa, Te Levo Comigo, puta... Te Levo Comigo, chato.
Mas, Bruno, o final do VMB ali, por que eu falei com o Restart que
matou? Mano, que porra era esse cabelo, caralho?
Chegou uma época que só o Restart ganhava tudo.
Mas tipo,
não tinha premiação, só era Restart. Ah, prêmio Restart, tudo.
Eu me senti com 50 anos agora vendo essa merda. Me deu uma como cara de
que nojo. Eles caíram na irrelevância. Como que isso aconteceu? Tão rápido, cara. Foi muito rápido.
Mas eu acho que o Guga falou...
A galera cresceu, caralho.
Não,
de
12
anos
que
botaram 13.
A gente tinha... Nossa geração tinha uma... Digamos assim... Recebia uma influência muito forte da MTV. Quando a MTV foi daqui, a gente perdeu essa referência. Entendeu? Então, por isso que a gente não sabe mais o que tá acontecendo nesse cenário musical. Tanto que eu fico informado,
por exemplo. Eu acho que aconteceu foi cenário... a privetada fez 15 anos e parar de curtir isso aí, mano.
Não, cara, não.
Puta
é porque
falta assim... falta de sacanagem, lembra isso?
Eu me mantenho... Olha só, pra eu me manter informado no cenário nacional atual, eu me informo pela Cultura, porque ela tem uns programas bacanas que ainda traz algumas bandas nacionais.
Não é possível, Bruno.
E a Rádio Dourado, cara, FM... Assim,
aí toca uns anos de vitória,
pelo amor de Deus,
mano. Tem uma coisa, né? O Brasil vive muito de moda, assim, da música, né? Sei lá, começou... Sei lá, já teve sertanejo, depois pulou pra axé, depois pulou pra funk, depois pulou pra forró, depois pulou pra... Sei lá, teve um pouco de pop, voltou pro rock, depois agora tá no feminejo, agora voltou pro funk. Então a gente sempre viveu muito dessas modinhas, né? Então, não modinha no pejorativo, no sentido da moda mesmo, né? Aquilo vira uma... É, explode, passa na TV e tal, depois some. E a gente sempre veio nesse vai e volta, né?
Acho que é um
problema também aqui no Brasil.
Tem isso, e a moda atual é a moda do... Aliás, o Weasley tava criticando o pessoal do rap rock aí, mas
eu?
A gente... Sim, a gente vive hoje uma influência muito forte do emo, porque se você parar pra pensar... Maluco?
Rap rock, mano. Rap rock
rap rock. O que é rap rock? Projota?
Não, caramba. O rap, não rap rock. Rap rock.
Ah,
a galera
tá,
do rap rock é o...
Restart, mano.
É o Restart,
ah, isso. Colorido.
Rap, mas okay, hoje o que
eu
a gente
tava, vive... Eu também não tava
geração que rap. Cresceu assistindo Teletubbies.
Não, hoje o que a gente vive como, assim, digamos assim, exposição de grande massa é justamente um reflexo do emo, porque esse sertanejo universitário aí, é, o próprio forró universitário também, fala muito do que hoje é na moda? Sofrência. Então
caralho,
é sempre o cara...
De corno, sempre foi, né?
É, então, o cara que perdeu a mina que não gosta mais do cara, o cara que quer reconquistar a mina, e não sei o quê, e aí a mina que foi traída, o cara que foi traído. Então,
nossa.
E a alternativa disso é justamente, ó, digamos assim, da grande mídia, é o outro lado do espectro, que é o funk, que é uma música, digamos, transgressora no sentido de... Como é que eu vou dizer isso? A qualidade da letra é muito pobre e de, digamos assim, de rima, mas ela quer ser uma letra mais explícita, né?
Mas esse funk de hoje em dia é um funk mais chiclete, né? É outra coisa.
Então, mas é o que o Evandro falou.
Acredita.
Não, então, o que o Evandro falou. O funk se segura numa coisa que o Evandro falou, mas que o Guga deixou muito claro. É pouca nota, a batida do funk é o que vai grudar na tua cabeça. Você pode não saber letra nenhuma de funk. Mas a batida do funk você sabe. E a galera tá pouco se lixando pra letra que tá tocando. Eles estão ligados na batida. Tanto que eu acho que se a pessoa parasse pra escutar...
É porque a letra, mano, bota lá o refrão. É. Senta.
Senta, ela bate na garrafa, Bruno. A base da música é a batidinha de garrafa.
Exato, mano. Aquele tem.
Como é que o cara desse não é gênio?
Tem. A batidinha na garrafa
é ela pegou uma garrafa, se não sou uma garrafa de vidro, tubaína, e fez uma música. E fica mas nós aqui falando
Evandro, Bohemian Rhapsody lá do Queen, o cara fez botando moeda em cima da bateria lá.
Então, pra mim é tão gênio quanto.
E dá pra Samu! E dá pra Samu!
É não, mas pera, não, calma aí. Não, então, por favor. Não faz isso.
Lado a lado.
Não compara. Não, não compara. Pelo amor de
Deus. Você vai falar que o Kevin e o Fred Mercury,
Bruno. Não, mano. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Vocês estão colocando um dos maiores expoentes, se não o maior expoente da música... Que foi Bohemian Rhapsody do lado de funk, pelo amor de Deus, não, né, cara? Não dá. Não, não.
Eu lembro, mas que a gente esperava era os clipes saírem. Lembra dos clipes do Michael Jackson? Saia no Fantástico
aqui. Era um. Cara, o Michael Jackson primeiro que ele inventou o clipe musical. Porque antigamente o clipe de música era só imagens da banda tocando. E aí com o trailer, né? Com o do John Landis, eu acho que foi que
quem dirigiu. Aqueles efeitos bizarros de transição.
Eu sempre confundo o John Landis com o Max Landis. Quem que é o do. Qual que é o cara que dirigiu? Peraí, deixa eu ver aqui.
John Landis,
o clássico. Thriller. Thriller, o clipe, quem dirigiu esse? Foi o John Landis, John Landis. Max é o filho dele, que é roteirista, eu acho. O John Landis. Ele e o Michael Jackson basicamente inventaram o conceito do clipe moderno que a gente conhece, que é uma historinha, um mini filmezinho. Porque antes era só a banda tocando, só isso, né? E fazendo uma pequena performance ali.
Sabia que tinha gente que odiava isso, né? Porque era muita historinha, o cara queria ouvir a música e tava lá 10 minutos a historinha rolando.
Você é louco, cara. Os clipes do Michael Jackson eram fantásticos. Era uma experiência.
Black and White, maluco.
Black and White era um maravilhoso, porque tinha aquele efeito, né, que ele mudava o rosto, aí ele fazia a transição pra outro rosto, de um homem, aliás, de uma mulher, de uma criança.
Esse do Thriller é uma coisa engraçada, é uma parada que eu revi aqui, eu tinha esquecido completamente. O Michael Jackson, ele foi, acho que a família dele inteira era testemunha de Jeová, né, por muitos anos. E aí no começo de Thriller, não sei se vocês já perceberam isso, que eu tinha esquecido completamente. Ele coloca lá, né, por causa das minhas convicções pessoais muito fortes, eu quero deixar claro que esse filme não endossa nenhuma crença no oculto. Porque mostra, né, zumbi, monstros e tal, né?
Homem.
E por ele ser, né, ter essa crença. O clipe tem 13 minutos, mano. É um filminho
mesmo. Mas hoje em dia, o Guga falou ali, né, que saem os álbuns, os discos e tudo, e ninguém se importa muito. Mas até hoje, quando sai um clipe de uma banda, ainda gera um barulho no YouTube, assim, né? Das pessoas, caraca, tu viu o clipe novo da banda e tal, porque acontece X coisa.
É, tem muito artista hoje em dia que lança o CD inteiro e todas as músicas já tem clipe.
Sim,
a Anitta faz isso.
Antes até, né, de lançar, né?
A Anitta, ela grava todos os clipes e vai soltando, vai...
A Beyoncé também fez isso, lançou todos os clipes junto com todas as músicas.
É a nova tendência, tendência não, né? Já tem alguns anos que é dessa forma. E porque ninguém compra mais disco, né? Ninguém compra mais nada físico. E se você tem o Spotify, já sai lá o álbum novo. E aí gera um barulho, né? Caraca, tem um lançamento novo, não sei o quê. E aí tem os clipes. Aí vai saindo um clipe de cada vez. Você olha o Em Alta do YouTube, toda semana tem uns 2-3 clipes novos lá no Em Alta. Porque esses caras estão lançando toda hora. Essas bandas e tudo.
É, e no Brasil convencionou-se a galera usar o YouTube pra ouvir música, né?
Exatamente.
Então o nego coloca a playlist lá, Funk 2019. Deixa tocando, e é música. É o Spotify.
Você bota na TV, né? Você bota na TV.
Exatamente.
Aí deixa lá rolando, dá pra fazer faz a festinha.
Eu sou do tempo que os clipes passavam no Fantástico.
Oh, isso era um evento também.
Caralho, tem saudade disso. O clipe estava no Fantástico. Inclusive, trazendo de volta o Michael Jackson, aquele clipe lá do They Don't Care About Us, que ele gravou duas versões, né? Uma versão um pouco mais alegre, que foi gravada com o pessoal do Olodum. E aí tem uma versão que é mais, tipo, ele na prisão e tal, mostrando cenas mais, né, desagradáveis do Brasil e de outros países em desenvolvimento. E aí eu lembro que rolou uma pequena polêmica, porque as pessoas acharam que ele tinha enganado os brasileiros, que ele foi no Brasil e pediu, né, pra participar, assim, queria gravar cenas no Brasil e fez um clipe pra gente, pra mostrar, tipo, olha os brasileiros cantando,
dançando e tal. A festa brasileira.
A festa e tal, e aí o clipe de verdade é mostrando as desgraças do Brasil. Só que a mensagem do clipe ainda era, tipo, a favor do Brasil. Não tava esculachando o Brasil, tava dizendo assim, ó, tá vendo, as pessoas, as elites... As pessoas poderosas não se importam com a gente.
É.
Inclusive, Black or White, quando passou no Fantástico, eles cortaram no meio pra colocar um comercial. De tão grande que era o clipe.
Caraca, o cara fazia isso, né? Eu odiava isso, né? Os comerciais da Globo que entravam no meio de uma cena de ação.
E se você pegar alguns clipes nacionais, eles eram produzidos pela Globo. Então, se você olhar, assim, for no YouTube, sei lá, pegar um clipe do Cazuza... Ideologia, aparece aquela fonte, diretor, nome do diretor. Você vai ver que é a mesma fonte que a Globo usa até hoje pra colocar o nome das pessoas. Porque foi produzido pela Globo os clipes.
a minha namorada, ela tem uma prima bem novinha, né? E ela tem um celular já, né? Ela tinha tipo uns 6, 7 anos. Ela tem um celular. E aí eu perguntei pra ela assim, como é na escola? Não, na minha escola é proibido qualquer aluno entrar com celular na escola. Bem, né? É porque eu fico pensando assim, como é ser estudante hoje em dia? Com esse monte de tecnologia, esse monte de pessoas conectadas.
Mas eu seria analfabeto ainda, porque nunca conseguia prestar atenção em nada com o celular na sala.
Exatamente. E você questionando exatamente. O professor. O professor chegava assim...
Caralho, pode crer.
Nossa, professor hoje em dia deve
O professor sofrer, falava, né? Uma coisa, né? Não, então, as capitanias hereditárias e tudo, aí ela errava uma coisa, o aluno tava lá, capitanias hereditárias. Aí falava assim, professor, você falou errado isso aí, hein? Não é isso não. Tava olhando aqui no Google.
Mas de repente, essas ferramentas também ajudam o professor a se preparar melhor, né? Também tem isso.
Tem, eu acho o seguinte, se você quer saber como é que é ser aluno, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o celular... Porque é isso que o Izzy falou. Se o cara tiver com o celular na mão, ele não presta atenção.
Meu amigo, eu tava jogando Call of Duty na porra do celular com voice chat com meus brothers. Eu não ia nunca nem ter aprendido a somar 2+2.
Não, mas uma das ideias do construtivismo, assim, na educação, é que você utilize o meio pra ensinar as pessoas.
Tá, cara, cada tiro que eu dou no Call of Duty aparece o nome de uma capitania hereditária aí. Ok, beleza.
Não,
aí.
Calma. Então, não, mas vai ser controlado. Não dá. Celular não dá. Sabe por quê, Johnny Ken? Assim, se você dá um ambiente
controlado... O Bruno controlado, é professor, Bruno. Vê seu depoimento de professor.
Não, porque é o seguinte. Eu entendo que a tecnologia tem que ser parte do processo de aprendizado. Eu concordo.
Sem dúvida nenhuma.
Só que existe uma diferença gigante entre usar a tecnologia e o aluno levar o próprio celular pra sala de aula. Porque é o seguinte... Se você dá acesso à tecnologia através de um ambiente controlado, o que é um ambiente controlado? Você dá um laptop pro aluno e aí ele pode acessar Google para pesquisa, pode acessar Wikipedia, beleza, show, sabe? Agora, se você deixa o aluno levar o próprio celular, ele vai ficar no WhatsApp, vai ficar no Telegram, ele vai ficar vendo
Instagram. A gente aqui, Bruno, a gente que é formado em informática e você, a gente sabe o que a gente fazia nos computadores, né? A gente tá lá o CSzão.
Carmen Sandiego.
Se a gente... Olha as coisas que a gente fazia quando a gente deveria estar aprendendo alguma coisa durante o curso. Isso é verdade. A gente chegava no curso lá e ficava fazendo outras coisas. Agora imagina você com seu celular na mão. Então, eu quero deixar bem claro que eu não sou avesso à ideia de que a tecnologia tem que ser parte da sala de aula. Eu sou totalmente a favor. O que eu não sou a favor é que o aluno carregue o próprio celular, porque você não tem controle sobre o que ele está acessando. E aí sim ele perde o foco no aprendizado. Eu acho que a tecnologia tem tudo pra agregar no processo de aprendizado. Porém, eu duvido que o aluno vá aprender alguma coisa ficando no Instagram ou no YouTube enquanto ele tá na aula.
Deixa as crianças brincar, mano.
Então, mas o horário da aula não é horário de brincar. Ele pode brincar no intervalo, ele pode brincar em casa. Ele pode usar o celular dele o tempo todo. Agora, dentro da sala de aula, é importante você usar... E eu tô falando isso, eu uso tecnologia dentro da minha sala de aula. Eu... tenho computador, meus alunos usam o celular, mas é diferente porque meus alunos, eu tenho um ambiente muito mais controlado, eu não tenho uma sala com 30, 40 alunos, nem 80. Minhas salas são muito mais controladas, no sentido que eu tenho grupos de no máximo 8 alunos, entendeu?
Mas então eu consigo ver assim, o que ele tá fazendo. Aí tu fica falando, ô Floninho, baixa o celular aí, rapaz.
Não, então, por exemplo, quando tem atividade que envolve uso de tecnologia, eu tô acompanhando. 8 é fácil de acompanhar, 40, 80 não é. Entendeu? Então eu sou totalmente a favor de uso de tecnologia, porém, com esse controle que eu falei. Porque você não tem como distinguir.
Deve ser um inferno criança na escola com o celular tirando foto de tudo e compartilhando. Tu viu o fulaninho ali agora e manda foto assim.
Não, é isso que é. As merda que a gente fazia quando era criança ficava ali pra gente, a nossa memória e acabou. Hoje em dia... Meu amigo, imagina daqui a, sei lá, 20 anos que não vai ter um candidato à política que não teve um vídeo ou algum tweet falando merda, maluco. Imagina
as eleições. Não, e hoje em dia é o walk-talk, ele virou walk-talk, né? O menino tá no pátio e fala assim, ô, fulaninho, tu tá onde? Aí manda o áudio, né? No WhatsApp. Aí o cara assim, tô aqui na cantina.
Não, vai ser hilário como eu tô falando. Daqui a alguns anos que não vai ter uma pessoa que escapa. A gente tá no limiar, cara. Nós somos pessoas que vivemos uma boa parte da nossa vida já com internet, já cometemos alguns erros, falamos coisas que talvez não tinha falado, levamos broncas e tal. Mas a galera mais nova, eles não conhecem uma existência livre disso.
Agora vocês sabem o que é que mudou daquela época pra hoje?
O quê?
Muita coisa, Júlio.
Muita coisa
fazer mudou, hein? Cursos, rapaz! Olha o momento aluno aqui chegando.
Olha só, hein? O acesso à educação, olha que bacana, hein?
alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessando por esse link, você já recebe de cara 10% de desconto quando você fizer a sua assinatura da Alura, que é um negócio maravilhoso, né? Muitos cursos, mano, muitos cursos.
Mais de 800 cursos, Jurandir Filho, disponíveis com apenas uma assinatura. Assinou, ganhou acesso a 800 cursos, olha que maravilha.
Curso de todas as temáticas possíveis, né?
Exatamente. Você pode aprender programação. Você quer se tornar um grande programador? Pode. Você quer ser um mago do marketing digital? Também tem curso para você. Você quer se tornar um grande entrepreneur? Né? Você quer ser um grande empresário? Quer ser dono de cerveja?
Que palavra é essa, Bruno?
Entrepreneur?
Entrepreneur, né? Pesquisem aí, eu sei porque eu fiz a Lura, pô.
Olha o cara, mano, esse cara é um marqueteiro nato.
Acessa aí, tem link na postagem, né? E você pode acessar direto aí, alura.com.br/promoção/99vidas, tem cursos de tudo, cara. Marketing digital, de programação, design mobile, de inovação, gestão, tem tudo. Tudo que você possa imaginar é conhecimento, né? Conhecimento a gente não nega.
Aquela dúvida lá que o pessoal sempre fala, né? Será que aumentou o número de pessoas que sofrem bullying? Ou já existia, mas como hoje todo mundo tem celular, tá vazando muito mais esses vídeos?
Sempre houve. Bullying, meu Deus do céu.
Na real também, cara, tem... Hoje em dia a galera tem mais voz, né? O nerd daquela época apanhava, ficava quieto no canto e se chorar, apanha mais. Quem é que nunca ouviu isso? Exato. E aí você não tinha onde reclamar, onde... Você ia falar, pô, vou demonstrar que eu sou fraco. E estão me zoando na escola, isso é pros meus pais? Hoje em dia não, hoje em dia tudo tem amigos, tem sites que o cara consegue pedir ajuda e ver vídeo no YouTube, sei lá, ele... É muito mais fácil a criança entender que aquilo que ela tá passando é errado do que era na nossa época. Na nossa época a gente fala, é isso aí mesmo, tem os caras que zoam que são zoados.
É, eu acho que o negócio é porque hoje em dia, com a tecnologia ficando cada vez mais forte, aberta e livre, né? Você, como o Evandro falou, as pessoas ganharam mais voz, né? Aliás, ganharam voz, né? Pra poder expor as suas situações. E aí mais gente ficou sabendo, porque antigamente era assim, não, mentira, não aconteceu isso não. Era isso e acabava.
Exato,
o assunto.
Exatamente, né? É isso, né?
Mas na escola mesmo, eu não consigo me imaginar hoje... Como seria hoje na escola, assim, sabe? A molecada levando tablet, assistindo... vídeo na aula de intervalo, sabe? Assistindo desenho, assistindo sei lá o quê, clipe de música. Mudou completamente, o comportamento é outro, né?
Eu só sei que eu não ia mais escrever nada no caderno, simplesmente bater foto da lousa e beleza.
É isso. Aí você desaprende a escrever, né? Porque é uma das...
O que já aconteceu, né?
Você copiar.
Já aconteceu.
Nossa geração
já... Você vai escrever com a caneta hoje em dia, né? Você já... já fica, pô, minha letra é bem, mano, é mais feio do que eu imaginava. Porque a gente não tá acostumado a escrever. Pegar uma caneta e escrever alguma coisa.
O momento mesmo, de tensão é quando você vai e o cara fala assim, tem que ser assinatura igual da identidade. Aí você,
puta, nunca que serão. Eu carimbo aqui, tem o PNG já no arquivo do PDF aqui da
assinatura. Tipo o padre Marcelo Rossi lançando o livro, né? Que ele vai pra Saraiva, aí lá ele tem um carimbão e ele só... Fala, chega uma pessoa, ele dá um carimbada com a assinatura dele. Mas pra gente finalizar aqui na parte dos videogames, né? Mudou tudo, né? Tem saudade antigamente? Como é que a gente só fala disso, né? 99 era
tem
só...
Tem gente, se bobear, tem gente hoje em dia que nunca trocou cartucho, nunca trocou uma mídia. Ele só vai lá no jogo que ele já baixou e pum, dá ok.
Aquela soprada bonita, hein, Johnny?
Nunca deu uma soprada.
É. Não, tem um vídeo, aquele que é famoso na internet, aquele canal. Sim, tem vários canais desses, são crianças reagindo a... Aí tem o Super Nintendo. E aí, as crianças, assim, tipo de 6, 7 anos, elas não sabem o que fazer. Ele fala assim, ó, olha, é um... Ele coloca um videogame, um Super Nintendo e uma fita, e a pessoa não sabe muito. Ela olha assim e diz assim, ah, isso é o Super Mario, né? Então deve ser um videogame. Aí ela não sabe o que fazer com a fita. Só que é meio bocó, né? A criança não saber fazer isso, né? Encaixar.
Negócio? Então, pra gente, pra criança, a criança pega um 2 anos e ela passa o dedo na tela, que ela acha que é touch.
É tudo digital, é.
Você é verdade, mesmo já falou aqui que com 2 anos eu comia terra.
Eu presenciei isso da criança. Eu dei um Game Boy na mão do David, um dos meus irmãos, e eu presenciei ele tentando passar telinha, o dedo na tela.
Então, isso aí, mano. A galera
tá muito no digital, né? Não sabe nem o que é a mídia física, né? Tudo tela, e é isso. Não tem a mídia.
Mas aqui, ó, sobre jogo, uma coisa que realmente antigamente era boa e que hoje em dia os caras fazem nas coxas fodidas é o polimento dos jogos, mano. Porque jogo, a gente pega os jogos, grandes jogos de videogame que estão aí, clássicos, por mais que a gente elogia, lançou o cartucho, Donkey Kong 2 saiu em cartucho e ele tem que ser bom. Ele não pode ter bug, ele não pode travar, ele tem que ser rápido, ele tem que ser top. O FIFA 20, dona EA, com os milhões que você tem... Com preço que custa o jogo, saiu esse GA todo cagado. E aí com a promessa que vai ter o patch daqui 2 semanas, tá ligado?
Eu tava isso. discutindo isso com o quanto é impressionante. Como eles conseguiram fazer um jogo antigamente que era lançado em uma mídia física.
Sim.
E ele não podia ter defeito nenhum. E se tivesse defeito, não podia ser defeito que quebrasse o jogo.
Exato.
Ele tinha que funcionar 100%, inclusive com o defeito se tiver lá. E o defeito virava um negócio icônico, né? Pra você ver, esse jogo do Super Nintendo, de fita e tudo, Mega Drive. Não tinha atualização, né? É isso, cara. O jogo é esse, hoje em pra dia, sempre.
Bruno, você que tá mais diretamente envolvido com o desenvolvimento de jogos aí. Hoje em dia rola isso? Dos caras falam, a gente lança um patch, deixa essa porra aí. Não é tão grave assim.
É uma prática comum. Isso, você infelizmente... Você ganha tempo, né? Não, infelizmente, com o advento do conteúdo... por download, né? Inclusive Day One Patch, que é esse famigerado aí que o Evandro tá mencionando, as empresas, de propósito, elas sabem que o jogo não tá completo, o jogo tá com pau, aí eles falam assim, não, lança, submete pra avaliação, que aí no dia do lançamento a gente lança um patch pra corrigir. Isso deixou bizarro, as empresas, mano, extremamente preguiçosas, cara, porque isso que vocês falaram era verdade. Na época que você precisava lançar a mídia física. E outra, mesmo mídia física hoje sai quebrada porque o cara sabe assim, quando ele conectar lá vai baixar o patch. Antigamente não tinha isso. Então é assim, os caras faziam um processo que a gente chama de QA. Na parte de desenvolvimento tem uma parte que é muito importante, inclusive, que é o QA, que é o Quality Assurance. O que é essa parte? É a parte literalmente de garantia de qualidade. Depois que o jogo está completo, eles submetiam os jogos a uma bateria de testes para ver condições em que o jogo quebrava ou não, condições que o jogo funcionava, se você trocar de controle, quebrava o jogo e por aí vai. Hoje em dia, os caras lançam o jogo já para fazer avaliação pro processo de certificação com a loja antes de completar o QA. Muitos jogos por aí, isso eu tô falando, não é só de achismo não, tem muito site por aí que tem o que a gente chama de post-mortem de um jogo, que é assim, o cara termina o jogo e aí ele vai falar sobre o desenvolvimento, o que eles deixam bem claro que eles simplesmente pulam o QA. Terminou o jogo, eu acho que tá bom. Lança e deixa a galera descobrir.
Deixa a galera os fazer.
Mas é pra aproveitar também as janelas, né, Bruno? Você tem as janelas de lançamento que vira as deadlines, né? Aí você fala assim, cara, se não lançar agora, nosso jogo vai perder muita relevância. E aí você acaba apertando a produção e aí você tem que lançar de qualquer jeito, né? Assassin's Creed é uma franquia que sofreu muito com isso, né?
Total.
Quer dizer que hoje em dia os caras vendem uma caixa com um CD-ROM dentro, com um arquivo baixe.txt, que quando você coloca no videogame, ele lê esse arquivo e baixa tudo. É basicamente isso.
É, basicamente. O cara que não tem internet hoje em dia, cara, tem o pena dele. Porque ou ele não vai, sim, conseguir jogar, ou ele vai jogar um jogo quebradaço. E não praticamente consegue terminar 100% dos jogos.
Você lembra do George Lucas? O George Lucas, quando lançou lá o Star Wars, ele tinha a licença, né, dos produtos, né, da franquia e tudo mais. E aí ele lançou as caixas assim, eu tenho aqui o boneco do Luke. Aí você abria a caixa, tá vazio. Você tá, né, você garantiu você fez uma pré-venda basicamente, né?
Não, mas isso é um negócio que comparado hoje em dia, eu acho que antigamente sim era bom, porque o Johnny que tinha colecionador aí, o Bruno que tem um monte de videogame antigo. Mano, o Super Nintendo, você liga, põe o cartucho, ligou, você tá jogando.
Funcionou, um abraço.
Aperta é Start, você tá jogando. Esses dias eu peguei o nosso glorioso também, PES 2017. Aí tinha que atualizar o videogame, 2017 não, 2020. Aí tinha que atualizar o videogame, sei lá, 5GB de atualização do sistema do videogame. Aí depois tinha que atualizar 13GB! Do jogo, caralho!
Caralho, meu irmão, 13.
E é um jogo de futebol! Easy! É um jogo de futebol! Não é concebível que esses caras precisou depois ainda upar um arquivo de 13 GB pra me fazer uma atualização pra fazer uns golzinhos, mano. Cadê o Ninja Eleven, tá ligado? Eu nem joguei, eu cheguei e não joguei. Eu peguei no sábado, tipo, cheguei em casa, sei lá, 10 horas. A hora que eu coloquei, eu falei, amanhã eu jogo essa porra aí. E fui dormir, deixei lá atualizando, tá ligado?
É, não, e pro jogo ficar legal, você tem que aprender a mexer todos os botões e não sei o quê. Só pra você começar a jogar bem, você demora, sei lá, umas 5 semanas.
Não, o cara que
sendo que no Super Nintendo era só colocar e jogava, assim, era muito mais prático.
Antigamente que era bom.
Bom, não sei, era mais prático. Sim.
Então, antigamente, nesse caso videogame, funcionava pelo menos. Porque daqui pra frente, e eu já falei isso, não existe propriedade de conteúdo digital. E inclusive, patch, então, mesmo que você tenha jogo físico de plataforma pós-sétima geração, presta atenção. Mesmo que, aliás, pós-sétima geração não, inclusive sétima geração. Se você tiver jogo mesmo que físico de Play 3, de Xbox 360, de Wii, Play 4, Switch, você tentar colocar esse jogo no futuro e eles simplesmente desabilitarem como acontece suporte para muito jogo, você pode não conseguir rodar o teu jogo. Mesmo que seja físico, justamente por quê? Porque o conteúdo que tá no disco muitas vezes vem quebrado e você tem que baixar o Day One Patch, cara. Então, os únicos, entre aspas, os únicos jogos seguros que você vai conseguir ter a mesma experiência de quando você coloca o jogo no cartucho é de Play 2 pra trás, que é o jogo que tava completo na caixa.
E daqui a alguns anos você nem vai precisar do videogame, mas você vai só ter o controle na mão e aperta o botão na TV. E o jogo, na verdade, tá sendo processado na nuvem e você só com o controle na mão.
Vai virar o Master System, aquele 3, né? Aquele... 3 não, né?
É o... É o Super Compact, o Super Compact.
Que o videogame, ele é o controle. E ele travava toda hora. Você tava, mexia um pouquinho.
Não, o futuro... E eu não tô falando assim isso por saudosismo nem nada. O futuro é serviço, a gente sabe disso. Futuro é serviço.
Pra melhor ou pra pior,
exato. Não tem escapatória, não. Só que a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça. Quando o futuro é serviço, você não é dono de nada. Você tá pagando uma licença de uso. Se você tá jogando o seu Street Fighter 10 e simplesmente a Capcom falar retira da loja e acabou. Aconteceu isso com jogos da Marvel, por exemplo, que a Activision tinha direito de distribuição. E aí muitos jogos da Marvel saíram de catálogo. Você, se você já não tinha o jogo, não consegue baixar mais. Mesmo que você tenha pago, entre aspas, você pagou pelo jogo, você não tem mais direito de usar, porque o acordo da Activision com a Marvel expirou e em função disso tem que sair da loja. Acabou.
E foda-se, pau no cu
do fazer o quê? Chamar...
diz o Evandro.
Vai pegar o telefone, ligar 190, falar aí, tem um jogo ali que comprei com a Marvel? Tem que você me ajudar?
Não tem essa, cara. A gente tem que entender que a nossa ideia de propriedade não existe nesse mundo mais. Acabou, cara. Acabou. Você tem propriedade,
não, é foda, né? Não tem mais propriedade, não tem mais privacidade.
Tem nada, cara. Mano. Tem nada.
Na privacidade também a gente ajuda, né? A gente expõe pra caralho nossas vidas aí, tudo, né? Postando no Instagram toda hora, né? Ah, pra onde? Eu tô aqui...
Mas é o bônus e o bônus de ter toda essa tecnologia, falar fácil, potinha, conseguir mandar mensagem pros amigos. Se você não paga, você é o produto. Tem essa galera que defende isso aí.
Mas é isso aí mesmo. Você não tem pra onde correr. Se você não... Você tá usando um produto grátis, você não tá pagando, aquilo não é o produto. Aquilo é a propaganda, você é o produto.
Aí? Eu gostei da
metáfora. Marco Gomes tá aqui no grupo?
Marco Gomes entrou no grupo, entrou na sala.
A minha pergunta é, antigamente que era bom?
Era, ou não? Mas também não era tão bom e hoje também não é tão ruim.
Tem saudades da infância? Ah, aquela infância sem preocupações, tá bem sem um real no bolso.
Eu acho que o Guga tem que falar primeiro, porque o Guga, quando a gente entrou nesse assunto, ele ficou um pouco calado. Eu acho que ele discorda um pouco aí.
Não, eu concordo, na verdade. É que tava rolando uma reforma aqui em cima e tava impossível de eu entrar. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Inclusive, eu tenho um projeto de comprar um PlayStation 3 e só jogar ele pra sempre. Porque aí porque ele funciona sozinho, ele não precisa estar conectado, cara. Esse negócio de você ter que baixar tudo... Toda vez... Não existe mais a ideia de... Tenho meia hora, vou jogar videogame. Não existe mais. Você vai jogar videogame daqui a dois dias.
Agora você matou o porquê eu gosto tanto de jogos antigos / jogos portáteis. Porque quando eu ligo o Switch ou então o meu PSP e vou jogar algum joguinho antigo, é isso. Abri a telinha, né? Deslizei a tela pra abrir... Ele ligou, já tá no jogo, joguei ali meus 20 minutinhos, fechei, vai pro bolso, acabou. Agora, se eu for sentar na frente do PS4, que já tem 2 semanas que eu não ligo, aí primeiro não, tem que fazer update do sistema. Aí depois update do jogo. Aí, tem que procurar o disco ali que eu...
Instalar o jogo, mano. Aí tá, você comprou lá, mano, chega lá, caraca, vou abrir aqui, vou colocar. Tá,
No outro dia, depois. A gente tava gravando aqui no podcast, e aí eu mencionei o Titanfall 2, né? E aí eu queria pegar a caixa do Titanfall 2 pra fazer uma piadinha, uma brincadeirinha. Não achei a porra da caixa, não sei onde, não sei se eu emprestei pra alguém, não sei onde tá o jogo. É foda, mano.
Eu comprei um Zippo e ele sofreu desse mal, né? Que todos os jogos você só conseguia comprar online. Aí eu comprei um Zippo, sei lá, uns 2 anos atrás, e eu não consigo comprar jogo pra ele porque a rede Zippo faliu. Acabou. Então só consigo jogar os jogos que tem lá dentro.
Sim.
Pelo menos isso, pelo menos você ainda consegue jogar os que tem lá dentro. Não seria absurdo você não conseguir nem isso.
Autenticar online pra liberar o jogo.
Não, e o pior é que esse exemplo que deram do jogo que você tem que instalar ainda, porque isso que é o pior. Você, hoje em dia, compra uma mídia física na esperança de falar assim, poxa, eu quero jogar logo, eu não quero esperar ter que baixar. Você bota o disco que ele faz, instala e baixa o patch. Aí eu falo assim, caramba, cara. Isso que o Guga falou é muito verdade, cara. A gente vai ficar refém dessas atualizações todas. Então, pra quem quer jogar videogame simplesmente, tem que recorrer à tecnologia antiga, cara, porque não vai ter mais isso.
É, mas tem um outro lado aí também, que eu até falei isso com o Easy e com o Evandro quando eles gravaram o Guga Cast com a gente. Quando a gente zerou Alex Kidd in the Miracle World no Master System, eu e uma turma, eram 10 caras sentados num quarto sem parar, revezando no controle e economizando as vidas pra gente conseguir chegar no final do jogo e zerar o jogo. Esse era o único jeito. Hoje em dia, você salva o jogo onde você parou, você pode jogar um jogo e começar ele de novo. Outra, né? É, você pode começar daqui a 3 anos e ele vai estar onde você deixou ele e continuar. E assim, tem o lado de que os jogos eram muito mais difíceis. Eu fui tentar jogar esses jogos do Master System recentemente, eu não consigo jogar. Eu conseguia na época, eu não consigo mais. Mas por outro lado, os jogos que tem hoje, eles são mais fáceis, entre aspas, mas eles são mais jogáveis também, né? Você não precisa se dedicar àquilo pra realmente conseguir jogar. Isso acaba sendo bom também.
É o que a gente chama de melhoria de qualidade de vida, né? É. Porque assim, hoje ninguém mais tem tempo, feliz ou infelizmente, pra jogar o tanto de horas que jogava. Então,
e o foco hoje em dia é na história, né, Bruno? É muita coisa de história ou muita diversão, né? Ou é história ou é diversão.
Aliás, isso me entristece pra caralho, que eu tenho saudade de ter esse tempo todo livre pra ficar jogando tudo, maluco. Hoje em dia eu tenho um monte de jogo e não tenho tempo.
Eu acho engraçado isso, mano, porque antigamente a galera falava assim, quando tinha jogo de RPG, aí tinha uns balãozinhos de conversa, eu apertando o botão pra pular as conversas, porque ninguém gosta de história, né? Só quer jogar, ninguém gosta de ler história. E aí os jogos de hoje são tudo história, né? Você pular as histórias, acabou-se, né?
Mas não só isso, a questão de checkpoint, o sistema de checkpoint passou a existir justamente para que os adultos não tivessem que ficar sofrendo. Goste ou não, não tô dizendo que isso é bom ou ruim, acaba deixando o jogo mais fácil, como o próprio Guga falou, mas ele existe porque nós já não temos mais tempo para perder e repetir o mesmo segmento 30, 40 vezes, né? É isso, vem justamente pro gamer adulto não precisar ficar rejogando ou morrer o jogo e ter que voltar desde o começo. Imagina, você tá lá na última missão do Gears, você tá jogando há horas, aí, pô, morreu. Aí, volta lá do começo do jogo. Você não vai fazer, você vai quebrar o videogame. Hoje em dia, você é adulto, você não vai fazer isso.
Inclusive, Bruno, o checkpoint da vida real é o sinal da cruz. A galera sempre faz o sinal da cruz aí quando vai entrar nos lugares assim bizarros, né? Diz assim, meu Deus, lá vem, né?
Eu tenho um segredo pra você. A vida não tem checkpoint, querido. Se morrer, como diria Ivan Drago, se morrer, morreu. Não depende, tem checkpoint, né? Na vida, não.
Tem checkpoint, dependendo se você for espírita, né? Se você for da reencarnação.
Aí é um respawn.
Não respawn, é um checkpoint, é um respawn. Respawn é ótimo. É isso, fechamos! Falamos muita coisa aqui. Obrigado, Johnny Ken. Nosso ouvinte clássico. Johnny Ken é a internet, né?
Bastião.
É a entidade. É a entidade.
Você procura no dicionário internet, aí do lado.
Internet brasileira.
Tá lá. A Johnny Ken é a fotinha do Johnny Ken, assim, ó.
Ele,
o japonês tudo é igual.
Velho agora do apartamento. Ele, internet. Ah,
internet, pode crer.
Cardoso, aquele outro lá. Meio beat, como é o nome?
Nick Ellis,
é. O cara aí é da velha guarda.
Era o pessoal que fazia Block Camp. Né?
Caralho, Block Camp, nossa.
Aliás, falando que na minha época era melhor, eu vi umas fotos antigas que eu bati na época da primeira Campus Party. As pessoas levavam monitor de tubo pro evento.
Meu Deus. É.
Inclusive eu levei também.
Olha aí. Louco. As pessoas iam pra Campus Party pra baixar coisas. Porque tinha internet rápida.
Inclusive, eu conheci o Jurandir Filho num podcast, um evento de podcast em 90. 2000.
Curitiba?
Em Curitiba, lembra?
Eu lembro.
Sucesso.
Muito antigo, nós somos antigos, né?
Aquele ano era o ano do podcast, como todos os anos que vieram depois. Mas esse ano vai
ser.
Esse ano
vai. Tem algum projeto, Johnny, na internet?
Projeto nenhum. Tô só curtindo a vida.
Tá certíssimo. É. E o Guga, né? O Guga tem o Guga Cast, né? O Guga Cast, inclusive, que o Evandro e o Easy participaram recentemente. Sim,
prestigiamos lá, exatamente.
Aí.
Recentemente.
Vivendo a vida, curtindo a vida doidada.
Foi um episódio muito legal. A gente leu uma história enorme de uma menina lá que fez uma trilha absurda indo do Espírito Santo até a Bahia. E foi muito legal a participação e vocês estão convidados pra irem, tal, quem sabe um dia, a turma toda, pra gente ler mais histórias lá.
Aí, hein?
Vamos. Famoso, vamos marcar.
Você consegue acessar o Guga Cast em todos os aplicativos aí, né? É só colocar Guga Cast.
Só escrever Guga Cast que você chega lá, ou me segue aí, Guga Mafra, tudo junto, em todas as mídias sociais aí.
Perfeito! Só pra finalizar esse podcast, nós temos aqui um recado, cara, colabore com 99 Vidas. Nós temos lá várias formas pra você colaborar com o PicPay, com o Padrim, Patreon e tudo mais. Utilizando o PicPay, você ajuda o 99 Vidas a ficar cada vez mais forte, você recebe 99 Vidas bônus. É só você acessar 99vidas.com.br/ajudanós. Tem todas as instruções para você colaborar com 99 Vidas e se utilizar o PicPay, além de ser uma ferramenta maravilhosa, você, né, vai ficar bonito na internet.
É, exatamente. Cara, recentemente chegou uma notificação do PicPay que tava com o lance de comprar Xbox Game Pass Ultimate pelo PicPay.
Olha aí.
Com valor promocional. E a gente fala disso toda semana no Game Pass aqui. Então aí já une o famoso útil ao agradável do cara assinar um serviço bom usando o PicPay, que também é um serviço bom.
Olha aí, que bonito. Você PicPagou seu Game Pass.
Eles estavam dando 30% de cashback pra fazer a assinatura de Game Pass, mano. É uma grana, dava quase R$40
Excelente.
Pra fazer assinatura anual.
E quanto mais você usa o PicPay, mais cashback você recebe de volta. Você, quando vai pagar boleto utilizando o PicPay, você ganha desconto, sabe? Então, vale muito a pena usar a ferramenta. A gente sempre fala todas as semanas aqui, porque realmente vale a pena. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Game over.
A couple of days, don't you get rid of me?